Obrigado, irmão. Enquanto permanecemos de pé, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Autor da vida e doador de todos os bons dons espirituais, estamos realmente agradecidos agora por este muitíssimo maravilhoso e eminente tempo de companheirismo na Tua presença. Assinala uma ocasião muito relevante em nossa vida, Senhor. Um tempo que nunca esqueceremos, não importa por quanto tempo ficássemos aqui. E rogamos, Deus, que nesta noite de encerramento, estamos notando a Escritura que no dia de encerramento da festa, Jesus se pôs de pé entre eles e clamou, se alguém tem sede, que venha a mim. E rogo, Pai Celestial, que isso se repita esta noite, que possamos ouvir a voz de nosso Senhor nos chamando e nos chamando ao serviço dEle, um caminhar mais próximo. Sentimos que já ouvimos sua voz na abertura destes selos, falando que é o último dia e o tempo está próximo. Concede estas bênçãos que pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém. Podem sentar-se. Gostaria de acrescentar isto, que de todos os cultos que já tive na vida, creio que esta semana tem sido o tempo mais glorioso de toda a minha vida nos cultos. Não importa o que eu tenha, já vi grandes milagres serem realizados naturalmente, e cultos de cura, mas isto está além disso. Tem sido uma das grandes ocasiões, realces da minha vida, que é estar aqui. E vendo o pequeno tabernáculo ficar com esta aparência diferente. Não somente isso, mas o interior ficar com uma aparência diferente. E agora, eu estava perguntando a Billy, ele estava demorando a vir me pegar. Ele disse que teve outro grupo que foi batizado, o que passa de uma centena esta semana, de pessoas sendo batizadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós estamos agradecidos, e Deus os abençoe. E agora, se você não frequenta uma igreja, nós o convidamos para vir aqui e ter companheirismo conosco. Somente se lembre de que a igreja está aberta. Nós não somos denominação, e espero e tenho confiança que nunca será uma denominação. Apenas um companheirismo onde homens e mulheres e moços e moças se reúnem ao redor da mesa de Deus e têm companheirismo ao redor da palavra, e nós temos todas as coisas em comum. Agora, e temos um maravilhoso pastor, um verdadeiro homem de Deus, e estou tão agradecido por isso. Se você se lembra, uma visão um ano atrás que alimento foi armazenado no lugar. E é exatamente isso. E nós temos o lugar agora adequado para as classes de escola dominical para todas as idades. E estamos muito agradecidos por esta oportunidade. Alguns já disseram várias vezes que quiseram ter tido classes de escola dominical onde pudessem mandar seus filhos. Agora eles têm. Deste modo agora, de modo que você venha e esteja conosco se não frequenta uma igreja. Claro, se você frequenta uma boa igreja e que prega o evangelho e assim por diante, ora, esse é apenas outro grupo dos nossos, veja, em algum outro lugar. Mas se não tem a igreja, entendo que vários mudaram-se de outras partes do país para fazer desta a sua igreja. E certamente lhe damos as boas-vindas aqui à palavra do Senhor. E me lembro, suponho que, quando fui embora, eu lhes disse que os cultos, no que me diz respeito, seriam aqui no tabernáculo. Não sei ainda tudo o que o Senhor tem para mim no futuro. Confio isso à sua mão, não alguma superstição ou algo assim. Eu só espero, dia a dia, Ele me guiar ao lugar em que eu possa prestar-lhe o melhor serviço. E quando Ele tiver terminado de me usar, então confio que Ele me receberá no lar em paz. E agora, estou muito agradecido pela cooperação do pessoal do Tabernáculo. Como Billy estava me contando esta semana, que acho que cada lar que está representado aqui neste Tabernáculo está com visita. Eles abriram seus lares e lugares e acolheram pessoas que não teriam lugar para ficar. Agora, isso é a atitude de verdadeiros cristãos. E alguns lares se apertaram todos, em cada cantinho que puderam, para arranjarem lugar para as pessoas ficarem. Porque esta tem sido uma ocasião muito difícil, devido a isto, algum tipo de negócio que esteve acontecendo acerca do mundo esportivo. Algum tipo de basquetebol ou algo assim, reservas tinham sido feitas. Além de um grande grupo de, eu acho que representados aqui nesta pequena igreja, tem aproximadamente uns 28 ou 30 estados representados nesta mesma igreja, além de duas nações estrangeiras, assim, e este pequeno reavivamento. Deste modo, isso em si requer um bocado de espaço. Eu estava perguntando hoje para algumas pessoas. Eu disse, pelo que entendo, não havia muitas pessoas de Jeffersonville aqui no encontro. Alguém se manifestou, disse, não conseguimos entrar. Bem, isso foi isso. Essa foi a razão. Alguns da polícia e assim por diante queriam participar do encontro, mas estiveram conversando por aí, disseram, mas vieram e não conseguiram entrar, porque já estava cheio antes mesmo da hora de poderem entrar. De modo que tiveram sua ocasião, quem sabe depois, e não vieram. Assim, agora, as pessoas estão vindo de outros lugares, de modo que estamos muito agradecidos. Agora, não sei. A próxima coisa que viria a seguir seriam as sete trombetas em outra mensagem. Mas nos selos, praticamente tudo está incluído. As eras da igreja vieram e as colocamos primeiro. O que foi o mais importante, mas o daquele tempo. Agora, a abertura dos selos mostra aonde a igreja vai e como ela termina. E agora acho que o Pai Celestial tem certamente sido bondoso conosco por nos permitir ver o que temos visto. E digo isto tendo examinado velhas anotações sobre as quais preguei muitos anos atrás. Eu apenas vinha e dizia o que pensava ser certo e prosseguia. Estava bem fora da linha. E agora, todos esses quatro selos, eu falei disso num sermão de mais ou menos 20 minutos. Tudo isso. Os quatro cavaleiros e Apocalipse, eu juntei todos e disse, um cavalo foi de branco, eu disse, talvez essa tenha sido a era primitiva, e o próximo cavalo foi em fome, e continuando então assim. Mas, ora, quando a palavra realmente foi aberta, estava a 100 milhas disso. Deste modo, cabe a nós estar atentos e esperar, e talvez tivesse de ser esta a ocasião para fazer isto. Pode haver muitas coisas que foram ditas que podem ser discordantes para outras pessoas. Mas creio que quando o grande tempo de conclusão vier e nos encontrarmos com nosso Senhor, vocês descobrirão que isto estava certo. Isto realmente está. Agora, as pessoas que são de fora da cidade, de diversos lugares da região, e que vêm de diferentes estados e nações, como eu aprecio sua sinceridade em viajar essa distância e tirar suas férias. E algumas delas sem mesmo lugar para ficar. Eu sei, porque pude ajudar algumas delas a conseguir lugar para ficar. Sem mesmo dinheiro para se alimentar ou qualquer outra coisa. Então, e ainda assim virem, de qualquer modo, esperando algo acontecer que cuidasse dessa parte. E com tamanha fé nisso, que mesmo que tivessem de ficar sem alimento ou até lugar para ficar, elas querem vir para ouvir essas coisas acontecerem, assim mesmo. Isso é realmente coragem, você sabe. E todos têm sido tão 100%. Encontrei meu cunhado lá atrás, o qual foi responsável pela alvenaria da igreja e assim por diante. E eu estava lhe dizendo como apreciei seu trabalho. Eu não sou um pedreiro, nem sei nada acerca disso, mas certamente sei quando o canto está no esquadro e se está assentado certo. E ele disse, vou lhe dizer uma coisa, ele disse. Nunca houve ocasião igual, praticamente, em que se viu tanta harmonia entre os homens quando todos trabalham juntos. O irmão Woods, o irmão Robertson e todos ocupando justamente suas funções, tudo. E o irmão que colocou a acústica, o equipamento de alto-falantes para transmissão ao público e tudo mais na igreja. Eles disseram, tudo funcionou corretamente. Quando necessitavam de alguma coisa, o homem certo aparecia para fazê-la. Assim, Deus está em todo o programa. Estamos muito agradecidos por isto. muitos grandes doadores na igreja para ajudar a fazer isto, tais como nosso irmão Dal e irmã Dal sentados aqui, e muitos outros que doaram bastante para essa causa. E acho que, neste momento, eles não têm falta de nada e tudo está sendo pago. De modo que estamos muito agradecidos por isso. Lembre-se, é a sua igreja, porque você é um servo de Cristo. E é para isso que ela foi construída aqui. Uma porta aberta para fazer servos e para servos que já são servos de Cristo entrarem e se deleitarem ao redor do companheirismo de Jesus Cristo. E queremos que você saiba que todos são bem-vindos. E agora, quando você me ouvir às vezes, na hora da unção, de certo modo falar duro da organização, eu não tenho intenção de falar contra seu pastor ou contra qualquer irmão, irmã na igreja. Porque, afinal de contas, Deus tem pessoas em toda a organização que há. Mas Ele não aceita a organização, Ele aceita o indivíduo na organização. E não se requer uma organização. Portanto, quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais exceto o que a igreja diz. Veja, e isso faz que evitem o companheirismo com outros, e é um sistema com que Deus não está satisfeito. E é um negócio mundano nunca ordenado por Deus. Deste modo, agora, não quero dizer nenhum indivíduo, católico, judeu, o que seja, ou metodista, batista, presbiteriano, qualquer organização, nenhuma organização e não denominacionais, e todos. Deus tem seus filhos que se encontram aí. Está vendo? E muitas vezes creio que estão aí com um propósito para dar luz, tirando aqueles predestinados de todas as partes e lugares. E naquele grande dia, nós veremos então que a igreja do Senhor Jesus Cristo será chamada ao grande tempo de reunião nos ares, e todos subiremos ao seu encontro. E estou esperando por essa hora. Agora, há tanto que poderia ser dito. E esta noite, no final, noite de encerramento, como habitualmente todos estão num culto de cura, eu noto que ficam na expectativa de grandes coisas serem feitas no culto de cura, o que os deixa numa tensão, nervosos. E então encontro a mesma coisa esta noite, que todos estão na expectativa de ver como... E cada noite tem sido assim, pela abertura desses selos. Agora, quero deixar bem claro, toda vez que chegava a vez destes selos, tudo em que sempre cri sobre eles e li de outras pessoas foi contrário ao que veio a mim no cômodo. E minha mente, nesta ocasião, a razão por que fiz a parte de cura esta manhã foi porque minha mente humana está ficando tão distante de minha própria maneira de pensar. Tenho procurado ficar num cômodo com as venezianas abaixadas e uma luz acesa. Este é o oitavo dia. E nem entrei no meu carro para ir a algum lugar. Tive de ir com alguns irmãos aos bancos para assinar algumas notas e coisas tais, referentes a dinheiro e coisas que tinham sido emprestadas para esta igreja, mas voltei imediatamente e fui direto ao estudo. E o estranho é que não houve ninguém que disse nada, ou normalmente elas dão tapinhas e puxam e ficam em volta. Não houve nada, foi muito fenomenal. Onde tenho me alimentado, na casa do irmão Wood, normalmente aquele lugar está lotado de carros. E eles tinham 8 ou 10 pessoas diferentes que iam vir para se hospedar com eles durante esse tempo. E nenhuma delas veio. Então, esta manhã, nunca me esquecerei desta manhã. A graça de nosso Salvador ao seu servo cansado e exausto, quando eu tinha respondido à pergunta de uma pobre pessoa e, na melhor das intenções, pensando que fiz certo. E subitamente, como se eu tivesse tirado algo de uma criança, senti-me tão condenado e não sabia o que era. Eu pensei que talvez porque eu estava me apressando para chegar à parte de cura do culto, talvez alguém tão desesperadamente enfermo que tivesse de receber oração imediatamente. E perguntei à audiência. Em poucos minutos foi revelado. E alguém disse, não poderia ler seu texto de novo? Ou algo assim. E naquele momento peguei o pedacinho de papel e o li novamente para ver o que dizia. Eu olhei no livro E era completamente diferente à pergunta que eu estava respondendo. Estão vendo? Permitam-me somente lhes passar isto. Quando o supernatural chega, essa é a mente de Cristo. Você fica tão distante do seu próprio pensamento que, em sua própria mente, não me deixem tentar explicar isso porque não posso. Estão vendo? Eu não poderia fazê-lo. Não há ninguém que poderia fazê-lo. Como pôde aquele homem, que foi Elias, se pôr em pé lá na montanha sob a presença de Deus e fazer descer fogo do céu? E então chuva logo atrás do fogo? E então fechar os céus e não choveu por 3 anos e 6 meses e voltar e chamar a chuva naquele mesmo dia? E sob aquela unção, como e levou 400 sacerdotes e os matou, e então correu para o deserto, clamando por sua vida por causa da ameaça de uma mulher. Está vendo? Jezabel, ela jurou que tiraria sua vida. Quando Acabe e todos eles estavam lá para ver a presença de Deus e o grande milagre ser feito. Veja, o espírito o tinha deixado. Em sua maneira natural de pensar, ele não sabia como pensar. Veja, ele não conseguia pensar por si mesmo. E lembre-se, o anjo o colocou a dormir e lhe deu descanso. Levantou-o, deu-lhe alguns pãezinhos, então o colocou novamente para dormir. Lhe deu descanso e levantou-o e deu-lhe alguns pãezinhos novamente. E não sabemos o que aconteceu ao homem por 40 dias. Então ele estava entocado numa caverna em algum lugar e Deus o chamou. Não tente explicar isso de sobrenatural. Não se pode fazê-lo, está vendo? A única coisa que é para fazer é simplesmente ir em frente. E tento me fazer tão claro quanto posso, mas daqui em diante irei... Acho que nunca tentarei isso novamente. Você irá só absolutamente crer ou não. Você verá um pouco mais tarde por quê. Agora, tenho procurado ser honesto. Deus sabe disso. E essa pergunta esta manhã... Eu estava tentando respondê-la tão honestamente quanto sabia. Só li a primeira parte do versículo e não teria sido certo, mas o Espírito Santo, entendendo que minha mente... Veja, olha, os últimos 2 ou 3 dias, o que tem acontecido? Veja, eu chamei 700, 7 mil de 700. Esta manhã, estava tentando e foi notado pelas pessoas, veja, e isso mostrou que vocês estavam observando. Agora, outra, onde eu estava tentando dizer a pomba, e chamei de o cordeiro, mas percebi isso imediatamente. Então, aqui, uma que não percebi sobre isso, o Espírito Santo agiu na mesma hora e me alertou. Essa é uma dupla confirmação de que estas coisas estão certas. Elas são... Deus está velando para cuidar que esteja certo. Isso mesmo. Ele quer. Ele quer que vocês saibam que isto é a verdade. Ele é o que está enviando isto, porque seguramente não foi... Foi exatamente tanto para mim um aprendizado quanto foi para vocês. E assim estou muito agradecido pelo conhecimento, por saber agora do Senhor em que hora estamos vivendo. Veja, vivendo exatamente no tempo do fim, antes da partida da igreja. Agora apenas estamos falando assim, vamos pedir suas bênçãos sobre a palavra novamente. Nosso Pai Celestial, aqui vem essa grande noite, uma grande hora quando algo grande aconteceu. Isso tem estado em volta de todo o povo. E, Pai, rogo que esta noite seja manifestado, sem sombra de dúvida, ao coração e mente das pessoas, para que saibam que Deus ainda está no trono e que Ele ainda ama o seu povo. E é a hora que o mundo tem anelado ver, está agora se aproximando, porque Ele clama por redenção. Podemos ver os elementos prontos para trazê-lo de volta. Podemos ver os elementos prontos para trazer à igreja a presença de Cristo. Podemos ver a noiva assumindo a forma, vestindo a veste nupcial, se aprontando. Podemos ver as luzes sinalizando, sabemos que estamos no fim. Agora, Pai Celestial, enquanto isto se manifesta agora para pregarmos ou para ensinarmos sobre este grande, poderoso evento que aconteceu na glória por volta de 2000 anos atrás e foi dado ao muito amado apóstolo João, e esta noite nos toca falar sobre isto. Permite que o Espírito Santo venha agora em seu poderoso poder de revelação, para que Ele nos revele essa coisa que quer que saibamos, como Ele tem feito nas últimas noites. Encomendamos-nos a Ti com a palavra em nome de Jesus. Amém. Agora, talvez queiram abrir em suas Bíblias, e este é apenas um curto versículo, um versículo da Escritura, mas é o último versículo, encontra-se, último selo, melhor dizendo. Agora, ontem à noite, estávamos falando sobre o sexto selo, o primeiro selo sendo o anticristo apresentado. Seu tempo transcorreu e vimos como ele saiu, como o animal que foi apresentado no poder de Deus que saiu juntamente com o poder do anticristo para combatê-lo. Não creio que poderia haver dúvida na mente de alguém acerca disto. Então verificamos, é imediatamente depois disso, dessa era da igreja, que esses animais foram. Terminamos, verificamos, mudamos o quadro inteiro ali. Não saíram mais animais. Está vendo? Todavia, estava introduzindo, entrando no período da tribulação, depois que a igreja havia saído. Quão perfeitamente isso se encaixou com as eras da igreja? Não vejo nenhum Jota, nada que não tenha se encaixado perfeitamente, até mesmo quanto às eras e tudo mais, e aos tempos. Pense nisso. Isso mostra que teve de ser Deus que fez isto. A mente humana não poderia esquadrinhar isso. E agora verificamos que isso também nós, o Senhor nos permitiu tomar a Escritura, a Sagrada Escritura, o que Jesus disse que sucederia. E como teríamos nós chegado a descobrir isso? E aqui vem e revela e traz isso exatamente. Seu sermão ali respondendo isso expõe claramente seis dos selos, mas ele omitiu o sétimo. Está vendo? Então, quando os selos foram abertos, Deus, note aqui, Ele omitiu revelar até mesmo qualquer símbolo do sétimo. Está vendo? É um perfeito segredo com Deus. Note, agora vamos ler na Bíblia no sétimo selo. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio do céu quase por meia hora. E isso é tudo o que temos sobre ele. Agora vamos notar, e tentarei não segurá-los por muito tempo, porque muitos de vocês estarão na estrada ainda esta noite, a caminho de casa, e pensei novamente, tendo um culto de cura esta manhã, que lhes permitiria ir de manhã, não teriam de esperar. E agora nós, e eu também, tenho de viajar para Tucson, Arizona, onde moro, e é o meu lar agora. E então, eu quero estar aqui de volta, querendo o Senhor, por volta de... A família quer voltar para alguns dias em junho. E agora, talvez, eu consiga me encontrar com todos vocês aqui, uma reunião nessa ocasião. Meu próximo culto marcado é Albuquerque, Novo México. Acho que é 9, 10 e 11. Estarei lá quinta-feira e sexta-feira santa. Assim, era para eu pregar o encontro todo e eu tinha outros compromissos. Portanto, não conseguiria chegar até essa ocasião, de modo que terei quinta-feira à noite e sexta-feira à noite em Albuquerque, Novo México. E então, o próximo conhecido perto é potencialmente, não sabemos com certeza, é para estar com meus bons amigos, o grupo de O Clamor da Meia-Noite, em Southern Pines, Carolina do Norte. E eles estão no telefone lá agora, o que? Eles mandaram telegramas, recado e tudo mais, e chegando bem perto para outro grupo, em Little Rock, o pessoal do Nome de Jesus, com o qual fiz as reuniões no Cow Palace, no último verão. Estão tendo sua convenção em Little Rock, Arkansas. E têm estado desde o ano passado querendo pelo menos uma noite, ou querem todas as noites, mas aceitariam pelo menos uma noite. E assim eu lhes disse, não sabendo exatamente o que fazer, disse que poderiam anunciar potencialmente. Então avisarão um pouco mais para a frente. Ele acabou de telefonar? Aham. Muito bem. Que disse? Hot Springs, é isto? Eu estava equivocado. 24 de maio? 24 a 28 de junho. Agora está anunciado potencialmente, isto é, se for a vontade do Senhor. Está vendo? Eis a razão porque gosto de fazer assim. Você ficará sabendo um pouco depois, então, veja. Quando vou a um lugar, gosto de pôr os pés lá, sabendo que Deus disse, vai lá. Então, se o inimigo se levanta em algum lugar, eu digo, estou aqui em nome do Senhor Jesus. Simplesmente recue. Está vendo? Está vendo? Está vendo? E você está convicto, seu terreno. Veja, quando ele o enviar a algum lugar, ele cuidará de você. Está vendo? Mas se você vai presumindo, então não sei. Pode ser que ele não esteja lá. Assim, eu quero estar tão convicto quanto possa estar. Aceitei muitas que ele não me disse para aceitar, mas eu gosto de estar tão convicto quanto possível. O Senhor abençoe todos vocês agora. Agora notamos, sendo este apenas um versículo aqui, gostaríamos de fazer uma coisa um pouquinho antes daqui. Note, nós pulamos o capítulo 7. O capítulo 6 termina o sexto selo, mas entre o sexto selo e o sétimo selo há algo que acontece. Está vendo? E quão admiravelmente isso está colocado exatamente em seu lugar certo, entre os capítulos 6 e 7. Agora, note, no capítulo 7, nós notamos, entre o sexto e o sétimo, há um intervalo entre o capítulo 6 e o 7 do livro de Apocalipse, e é entre o sexto e o sétimo selo que este intervalo é dado. Agora, queremos notar isto, é muito importante que notemos este pequeno tempo. Agora, lembre-se, depois do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja partiu. Depois que os quatro cavalos saíram, a igreja partiu. Está vendo? Tudo o que aconteceu à igreja aconteceu até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Tudo o que aconteceu no movimento anticristo foi até o capítulo 4. E o quarto selo de Apocalipse, tanto para o anticristo como para Cristo, terminou. E o anticristo chega à sua destruição e com o seu exército. E Cristo chega com o seu exército. É uma velha batalha que começou lá no passado, além do tempo. E então eles foram, Satanás e seus anjos foram expulsos. E então vieram para a terra. E a batalha se estabeleceu novamente, porque Eva ultrapassou os limites de onde estava isolada, atrás da palavra de Deus. E desde aquela exata hora, Satanás venceu a batalha sobre a palavra de Deus porque um de seus súditos, o mais fraco, baixou a guarda. E foi exatamente assim que ele venceu a batalha todas as vezes, foi porque um de seus súditos baixou a guarda quanto à palavra. E foi feito nesta última era da igreja através de um sistema organizacional, porque a verdadeira, genuína e santa igreja do Deus vivo, com um cavaleiro mentiroso, não quis aceitar a palavra e fez a igreja se voltar da palavra para dogma. Agora, quantos sabem que é sobre dogma que a Igreja Católica Romana está edificada? Eles admitem isto? Absolutamente. Claro, certamente que admitem. Isso não é tudo. Os católicos, certamente, isto não os ofenderia nem um pouquinho, porque eles sabem disso. Acabaram de acrescentar um novo, aqui não faz muito, que Maria ressuscitou. Vocês se lembram disso? Aqui faz alguns anos, cerca de 10 anos. Quantos se lembram disso? O jornal ali, certamente. Estão vendo? Tudo o novo dogma. Vejam, é tudo dogma, não palavra. Estão vendo? Um sacerdote, em entrevista recentemente, ele disse, Senhor Branham, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está em sua palavra. Ele disse, não devemos discutir. Eu disse, não estou discutindo. Só estou fazendo uma declaração. Deus está em sua palavra. Isso mesmo. Qualquer que tirar alguma coisa dela ou acrescentar alguma coisa a ela, disse a palavra. Ele disse, bem, Deus deu, Cristo deu à sua igreja poder. Ele disse que o que quer que ligasse na terra seria ligado no céu. E o que? Eu disse, isso é exatamente verdade. Ele disse, nós temos sobre este princípio que temos poder para perdoar pecado. Eu disse, se fizer da maneira que foi dado à igreja e da maneira que eles fizeram, eu aceitarei. Se fizer, a água aqui para ser batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Veja, não por alguém lhe dizendo que seus pecados estão perdoados. Está vendo? Está vendo? É exatamente isso. Observe Pedro com as chaves no dia de Pentecostes. Lembre-se, ele tem as chaves de que eles estão falando. E os homens disseram, que podemos fazer para ser salvos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso mesmo. Assim, isso encerra o assunto para sempre. Está tudo terminado. Assunto encerrado. Agora, todavia, veja, o anticristo entra, como ilustramos e mostramos. Que revelação! Ora, ora! E pensar que todos estes anos nós vimos isto se aproximando. E aqui é absoluta e diretamente assim, diz o Senhor. Agora, e notamos este intervalo agora entre os capítulos 6 e 7. Agora, o capítulo 7 de Apocalipse, aqui é revela um acontecimento. Ele não está aqui simplesmente por nada. Não foi colocado no meio disto por nada. Está vendo? Está aqui com um propósito. E é uma revelação que revela alguma coisa. Note quão misterioso e quão matematicamente se encaixa na Escritura. Está vendo? Exatamente. Vocês creem na matemática de Deus? Se não, estão certamente perdidos na... Certamente se perderão na palavra se começarem a colocar um 4 ou 6 ou algo assim, em vez de somente as palavras matemáticas seguindo a ordem. Certamente terão em sua cena uma vaca comendo grama no topo de uma árvore em algum lugar. Certamente vocês errarão o resultado, porque Deus não... Sua palavra inteira segue os princípios da matemática. Sim, senhor. Perfeita. A mais perfeita. Não há nenhuma outra literatura escrita como ela, tão perfeita em matemática. Agora, o capítulo 8 somente revela a cena do sétimo selo, onde nada mais é revelado agora. Nada. Não é revelado no sétimo selo. Agora, não tem nada a ver com o capítulo 7 de Apocalipse. Sua revelação do sétimo selo é perfeitamente muda. E se somente tivesse tempo, tentarei apresentar alguns versículos para lhes mostrar. Desde lá de Gênesis, este sétimo selo é mencionado. Desde o princípio, em Gênesis, estes selos vieram se desenrolando. Não podem se lembrar de hoje de manhã mencionando estas coisas? E observe, esta noite mencionando-as. E verifica-se que quando chega a esse sétimo selo, ela interrompe. Sim, Jesus Cristo falando, ele próprio falou do tempo do fim. E quando ele chegou, falou todos os seis selos, quando chegou ao sétimo, ele parou. Aí está. Veja, é uma grande coisa. Agora, nós vamos falar aqui agora sobre este capítulo 7, só por um minuto, para de certo modo fazer ligação entre o sexto e o sétimo selo. Porque esse é o único material que temos para continuar agora mesmo. É o sexto, entre o sexto e o sétimo selo. É o chamado para Israel sair. Agora, tenho muitos ótimos amigos testemunhas de Jeová sentados aqui, que são todos, ou foram. Talvez alguns deles ainda sejam testemunhas de Jeová. Mas eles sempre aplicaram, o Sr. Russell aplicou, estes 144 mil como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Está vendo? Eles não tem nada a ver com a era da igreja de modo nenhum. Eles são absolutamente Israel. Agora, vamos ler em alguns minutos. Agora, este intervalo entre o sexto, os selos, é o chamado e selagem dos 144 mil judeus chamados no período da tribulação, depois que a igreja partiu. Está vendo? Não tem nada a ver com a era da igreja, de modo algum. Oh, são chamados e estão perfeitamente em harmonia com a Escritura. As últimas três semanas e meia de Daniel, atribuídas ao povo de Daniel, veja, não aos gentios, ao povo de Daniel. E Daniel era judeu.
Israel believes only her prophets. And
agora note, Israel crê somente em seus profetas e depois que são vindicados. E em nenhum lugar através da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante chegou a ter um profeta. Diga-me quem foi e mostre-me. Nunca. Eles tiveram, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que foi um profeta vindicado. Mas quando os gentios ingressaram na herança de Deus, e Paulo se voltou aos gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva. Então, nunca houve nas páginas da história um profeta gentio. Agora, somente examine a história e constate. Por quê? Exatamente. Seria contrário à palavra. Exatamente. Quando a primeira coisa saiu, foi um leão que foi palavra de profeta. A próxima que saiu foi a labuta, sacrifício. A próxima que saiu foi a astúcia do homem. Mas temos a promessa, no último dia, disso retornar à igreja, para o benefício de endireitar tudo o que foi distorcido, não falado, desfeito, deixado por fazer. Porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. E então nós estudamos tudo. Nós vemos que isso está perfeitamente em harmonia com a Escritura. Essa é a razão. Agora, poderia você imaginar quando esta pessoa entrar em cena? Quando ele entrar, lembre-se, será tão humilde e coisas tais que as igrejas falharão longe em ver. E poderia você imaginar que as igrejas, ainda sob a tradição dos reformadores, chegariam a receber um profeta de Deus, o qual estaria firmemente contra seus ensinos e organizações? Agora, há somente uma pessoa que poderia cumprir isso, somente um espírito que já esteve na terra, que eu sei. Seria, ou teria de ser Elias em seu tempo, e foi predito que seria o que não é nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, ele foi o profeta, ele foi o Deus dos profetas. Está vendo? Está vendo? Cristo, veja como eles o odiaram. Mas ele veio exatamente da maneira que a palavra disse que viria. Mas sendo que ele era profeta, eles, blasfemando, se afastaram do reino de Deus, chamando o Espírito de Deus, que estava discernindo e assim por diante, de espírito imundo. Disseram que ele era um adivinho ou um diabo. Foi isso. Um adivinho é um diabo. Veja, espírito do diabo. Certamente. Sabiam disso? Absolutamente. A adivinhação é uma personificação de um profeta, o que é absolutamente blasfêmia perante Deus. Agora note, chamados em perfeita harmonia com as Escrituras dos últimos três anos e meio de Daniel. Note, ao crentes de Israel foi dito no Antigo Testamento somente para crerem em seus profetas depois que o profeta foi vindicado. Se houver um entre vós que for espiritual ou profeta, eu, o Senhor, meu, teu Deus, me manifestarei a ele e falarei com ele em visões, através de sonhos, interpretar sonhos. Alguém tem um sonho, o profeta será capaz de interpretá-lo. Esse, se ele tem uma visão, ele a declara. Eu me manifestarei a ele através de visões e sonhos, me manifestarei. E se o que ele disser se cumprir, então ouvi esse profeta, porque eu estou com ele. Se não, então não o temais de maneira alguma. Sim, isso mesmo. Afastai-vos, simplesmente deixai-o. Veja, agora isso é... Agora, Israel sempre vai crer nisso. E você não vê? Por quê? Agora, quero que você compreenda bem esta lição, esta noite, agora. Por quê? Porque essa é uma ordem de Deus para eles. Não me importa quantos panfletos os gentios possam levar até lá e distribuir. Não me importa o quanto você percorra Israel com uma Bíblia embaixo do braço, provando isto, aquilo ou aquilo mais. Eles nunca receberão nada, exceto um profeta. É exatamente isso. Porque um profeta é o único que poderia tomar a divina palavra e colocá-la em seu lugar e ser um profeta vindicado. Eles crerão nisto. Isso mesmo. Como eu estava conversando com um judeu aqui em Benton Harbor, quando aquele John Ryan, sendo cego a vida toda, praticamente, recebeu sua visão. Levaram-me até lá, àquela casa de Davi. E este rabi saiu com sua longa barba. Ele disse, por qual autoridade o senhor deu a John Ryan sua visão? Eu disse, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse, longe esteja que Deus tenha um filho. Está vendo? E ele disse, vocês não podem cortar Deus em três pedaços e dá-lo a um judeu. Fazer três deuses dele. Vocês são um bando de pagãos. Eu disse, eu não o corto em três pedaços. Eu disse, Rabi, ser-lhe-ei uma coisa estranha crer que um de seus profetas disse algo errado? Ele disse, nossos profetas não dizem nada errado. Eu disse, de quem Isaías 9:6 estava falando? Ele disse, do Messias. Eu disse, então o Messias será um homem profeta, está certo? Disse, sim, senhor, está certo. Eu disse, mostre-me onde Jesus falhou. Ele disse, eu disse, que relação terá o Messias profeta com Deus? Ele disse, ele será Deus. Eu disse, isso mesmo, agora o senhor entendeu isso na palavra. Digo solenemente, aquele judeu lá em pé e as lágrimas correndo no rosto disse, eu o ouvirei em alguma ocasião posterior. Eu disse, Rabi, o senhor crê nisso? E ele disse, veja, ele disse, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sabia que ele estava no Novo Testamento. Eu disse, certo, Rabi, agora que me diz disto? Ele disse, se pregasse isso, eu estaria lá embaixo. Você sabe que o lugar deles está localizado lá na colina. Lá embaixo, na rua, mendigando o meu pão. Eu disse, prefiro estar lá embaixo, mendigando o meu pão. Os judeus ainda têm suas mãos no dinheiro, você sabe. Está vendo? Está vendo? Eu prefiro... E seu nome, em ouro, no... Eu disse, eu prefiro estar lá embaixo comendo bolacha salgada e bebendo água de um riacho e saber que estou em harmonia com Deus e fiel do que estar aqui com meu nome nesse edifício em letras de ouro assim, sabendo que estou longe de Deus e sei disso. Ele não quis me ouvir mais, de modo que entrou. Mas é isso. Não se pode cortar Deus em dois ou três pedaços chamados Pai, Filho e Espírito Santo e fazer três deuses e passar isso a um judeu. Seu próprio mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Que disse Jesus? Jesus disse, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus, não três. Você nunca dará isso a eles? Não. Nenhum profeta jamais falará acerca de três deuses. Não, em parte alguma. Você nunca ficará sabendo disso. Não, Senhor. Isso é tanto paganismo e idolatria quanto a procedência disso. Sim, Senhor. Note. Mas estes profetas virão. Não somente isso. Os profetas agora é Apocalipse 11. Nós lemos parte dele. E quero que você o leia enquanto estuda as fitas e assim por diante. Eles são absolutamente profetas vindicados pelo sinal de profetas. Então, Israel ouvirá isso. Agora, para vocês, meus amigos testemunhas de Jeová, entendam agora que estes 144 mil não têm nada a ver com a noiva. Não há nem um pouco de escritura para sustentar isso. Não, Senhor. Eles não são. Eles são judeus. Os eleitos que são chamados a sair durante o tempo dos últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Agora, esse é... Eu continuo citando isso. Não tanto para vocês aqui, mas vejam. Pessoas, estas fitas vão a toda parte. Vejam. E vocês entendem isso. Vocês me ouvem citando de novo. É com esse propósito. Note. Agora veja como eles tiveram cegos, está vendo como eles tiveram Jesus ou Deus teve de cegar os judeus para impedi-los de reconhecer a Jesus. Se eles tivessem sabido, se ao menos tivessem sabido que, vendo o sinal que ele fez, se tivessem estado em sua etapa correta, como estavam lá sob a lei quando Deus lhes ordenou acerca de um profeta, e tivessem visto que Jesus fez isso, teriam dito, este é o Messias. Por que foi assim? Aqueles naquela era que tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, seus apóstolos e assim por diante, eles enxergaram e reconheceram. Por que não os demais? Veja, eles foram cegados. Não podiam enxergar. Eles ainda não enxergam e não enxergarão até que ele nasça como nação de vez. Que a palavra não pode falhar. Lembre-se, a palavra não pode falhar. Não importa quantas sensações você tenha e tudo mais que aconteça, ainda assim, essa palavra não pode falhar. Será exatamente da maneira que Deus disse que foi. Está vendo? Agora, compreendemos que estas coisas têm de acontecer. E foi por isso que eles não reconheceram Jesus quando ele perfeitamente se identificou como o profeta. Até mesmo a pequena mulher samaritana que se encontrava lá junto ao poço. Ele nunca esteve em Samaria. Ele simplesmente foi, disse que tinha necessidade de ir naquela direção e foi até lá. E lá estava aquela pequena mulher. E ela, em sua condição, ela estava em melhor forma para receber o evangelho do que aqueles sacerdotes religiosos e tais daquele dia. Ela o fez, certamente. Agora, está vendo? Mas, diante de toda a rejeição deles, ainda assim, um de seus homens mais nobres admitiu que sabiam que ele era um mestre enviado de Deus. Estive conversando com um dos mais finos médicos que há nos Estados Sulistas em seu consultório, não faz muito tempo. Um excelente especialista em Louisville, um homem muito fino. E eu lhe disse, doutor, quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse, muito bem. Eu disse, notei seu emblema médico, a haste. O senhor tem uma serpente enrolada numa estaca. O que isso representa? Ele disse, não sei. Eu disse, representa isto. Foi um símbolo da cura divina quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Veja, o que foi só um símbolo do verdadeiro Cristo. Agora, hoje, a medicina é um símbolo da cura divina. E ainda que muitos não creiam nisso, médicos verdadeiramente bons creem. Mas alguns deles não creem. Mas o próprio emblema que exibem testifica do poder do Deus Todo-Poderoso, quer queiram crer nisso ou não. Está vendo? Isso mesmo. Lá está a serpente de bronze suspensa numa estaca, num emblema médico. Agora note estes judeus. Agora, as escamas da cegueira estavam sobre os olhos deste povo. Eles não puderam evitar. Estavam ali, e Deus as pôs ali. E elas estão ali até a era que lhes está prometida, estes profetas vindouros. Vocês podem enviar missionários, podem fazer o que quiserem. Israel nunca se converterá até que estes profetas entrem em cena. E isso será depois do arrebatamento da igreja gentia. Não mais do que a era do boi não podia receber o chamado de um leão, porque Deus disse em sua palavra que um espírito de boi saiu. E na era dos reformadores, um homem saiu. Está vendo? Você simplesmente... Essa é a única coisa que você... que eles podem receber. Essa é... E ali agora, eles estão cegados. É isso e está acabado. Agora note, mas a era está chegando quando estará terminado para os gentios. Havia uma árvore e as raízes eram judias e eles foram cortados. E os gentios foram enxertados, o zambujeiro, e está dando seu fruto. Agora, quando essa noiva gentia for cortada, essa árvore noiva de que falei, e for arrebatada à presença de Deus, Deus porá esses gentios incrédulos aqui de lado a virgem adormecida e enxertará novamente. Ele prometeu fazê-lo. E até esse tempo, você simplesmente tem de saber onde... Se você sabe para onde vai, bem, muito bem. Se não sabe, ora, você está tropeçando em trevas. Agora, aí é quando os judeus se converterão durante essa era. Agora, como a era da igreja, sob o poder da promessa ungida, eles receberão Cristo. Mas, agora, não enquanto for o tempo dos gentios. Agora nós podemos ver que tipo de mensagem esses dois profetas de Apocalipse, capítulo 11, pregarão. Agora você pode ver clara e exatamente o que eles vão fazer. Porque o remanescente, ou os 144 mil predestinados, recebem o selo de Deus. Leiamos. Agora ouça com bastante atenção agora. Agora, quero que você leia comigo, se puder, porque vou me referir novamente a isto daqui a pouco. Capítulo 7, agora, fica entre o sexto e o sétimo selo. Depois destas coisas, destes selos, o sexto selo foi desatado, e esse é o período da tribulação. Todos entendem isso agora? O sexto selo foi desatado e a tribulação teve início. Depois disto, o quê? Depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Quatro anjos. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar o mar, a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado os servos. Não a noiva, servos, não os filhos, servos. Israel sempre tem sido servos de Deus. A igreja são filhos, veja, por nascimento. Israel é seu servo. Observe, todo lugar é sempre. Abraão foi seu servo. Nós não somos servos, nós somos filhos. Filhos e filhas, sim, do nosso Deus. Agora observe, nosso Deus na testa. Eu vi o número dos assinalados, agora quero que ouça com atenção a leitura deles. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele os nomeia perfeitamente. Agora, se por acaso houver um estudioso dos israelitas britânicos sentado aqui, ouça como isto tira a força de seus argumentos, veja. Da tribo de Judá, havia 12 mil assinalados. Chamou a tribo. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Observe suas tribos agora. E da tribo de Aser, 12 mil. A tribo de Naftali, 12 mil. A tribo de Manassés, 12 mil. E da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Issacar, acho que assim se pronuncia. A tribo de Zebulon, 12 mil. E a tribo de José, 12 mil. De todas as... Da tribo de Benjamim, 12 mil. Agora, há 12 tribos, 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12 são quanto? 144 mil. Agora, observe, esses eram todos das tribos de Israel. Agora, observe, depois destas coisas, agora, aqui vem outro grupo. Agora, a noiva partiu, sabemos disso, mas observe este grupo surgir. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todas as nações estavam ao redor do trono e do ancião e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém, louvores, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos, agora ele está diante dos anciãos aqui, como nós o vimos no decorrer de todos os selos. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão... Agora João, sendo judeu, reconheceu seu próprio povo. Ele os viu em forma tribal, está certo? Ele reconheceu e chamou cada uma das tribos. Mas agora, quando ele vê estes, ele fica um tanto confuso. E o ancião sabe disto, de modo que diz... Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? João respondendo agora, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. João não os conhecia, veja, toda a tribo, língua e nação. Ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Em outras palavras, a grande tribulação. Lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que estava assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Agora, nós chegamos ao selo. Você notou, eles eram, primeiro, começamos agora, Israel. E então vemos a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada pela tribulação. Veja, surgindo aqui grande número de corações realmente sinceros que vêm da grande tribulação. Não a igreja. Ela se foi, a noiva. Lá está a igreja. Agora, nós verificamos um pouco mais adiante que Jesus disse que o trono seria estabelecido e como eles se achariam no julgamento, cada um. Agora, verificamos agora que estas pessoas foram seladas com o selo do Deus vivo, está certo? Estes judeus, qual é o selo do Deus vivo? Agora, nada do que estou mencionando é para magoar alguém. Só estou dizendo, veja, sabia que lendo, segundo muitos eruditos que escrevem sobre isto, afirmam que este grupo aqui lavado no sangue é, na verdade, a noiva? Sabia que muitos eruditos também afirmam que os 144 mil são a noiva? Que há algo que tem de se enquadrar aqui errado, aqui certo, porque há algo errado agora. Note, nossos irmãos adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o dia de sábado. Você sabe disso? Mas quero pelo menos um pouquinho de escritura sobre isto para mostrar que o sábado, ou guardar o dia de sábado, é o selo de Deus. Está vendo? É simplesmente alguém que saiu com essa ideia. Mas se você ler Efésios 4:30, diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia em que vós, da vossa redenção. Sim, Senhor, quando a obra de mediação estiver concluída e você estiver vindo, Cristo vier para redimir os seus. Você está selado não até o próximo reavivamento. Uma vez que você seja selado com o Espírito Santo, isto é uma obra consumada de que Deus o recebeu e não há como se afastar. Você diz, bem, eu o tinha e me afastei. Não, você não o tinha. Deus disse que ele permanece até o dia da redenção. Agora, simplesmente discuta com ele e veja o que está querendo dizer. Até o dia da vossa redenção. Note, como eles foram um remanescente segundo a eleição, estes judeus são agora o remanescente segundo a eleição. Nos dias do primeiro ministério de Elias aos judeus, onde 7 mil crentes foram mantidos separados pela mão de Deus, agora, nesse tempo remanescente, chegando ao seu tempo, há de haver 144 mil segundo a eleição. Que a mensagem nesse tempo, para crer na mensagem, serão 144 mil. Agora você diz, espere, irmão, tenho minhas dúvidas quanto a essa coisa de eleição. Bem, nunca li sobre isso ali. Muito bem, agora vejamos se está certo ou não. Abramos em Mateus, rebusquemos aqui, verifiquemos se não podemos encontrar alguma coisinha a respeito em algum lugar. Eu creio agora que estou certo. Não tenho anotado aqui, mas agora mesmo me veio à mente. Tomemos no final o versículo 30, onde chegamos ontem à noite, o final do sexto selo, no versículo 30. Agora leiamos isso e vejamos agora até onde chegamos. O versículo 31, está vendo? Verão o Filho do Homem vindo em glória. Agora, o versículo 31.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos sairão. Que é isto? E o período da tribulação. Deus chamará seus escolhidos, que são os judeus, durante esse tempo. Os escolhidos. A Bíblia fala disso, Paulo fala disso, segundo a eleição. Haverá 144 mil, segundo a eleição, que crerão na mensagem, dentre literalmente milhões que estarão lá. Havia milhões na Palestina nos dias da profecia de Elias, e 7 mil foram salvos dentre milhões. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação, haverá milhões lá, mas somente 144 mil eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. É a mesma coisa na igreja gentil. Há uma noiva, e ela é eleita, e ele será chamado segundo a eleição. Note, tudo isto tipifica a igreja, perfeitamente. Os crentes eleitos. Outros não creem. Pode-se notar. Diga a um homem a verdade e deixa que seja provada pela palavra e então vindicada. Ele diz, não creio nisso. Você pode simplesmente, não mexa mais com isso. Jesus disse para não mexer. Disse, é exatamente como deitar pérolas aos porcos. Está vendo? Disse, simplesmente deixai-os. Eles se voltarão e vos pisarão. Eles zombarão de vós. Simplesmente afastai-vos e deixai-os. Se um cego guiar outro cego, procurei um homem não faz muito. Ele me procurou, melhor dizendo. Ele andou argumentando por todos os lados, por toda parte, contra a cura divina. E chegou e disse, não creio em sua cura divina. Eu disse, a minha, suponho, não serviria de nada, porque não tenho nenhuma. E ele, eu disse, mas a de Deus é perfeita. Ele disse, não há tal coisa. Eu disse, você está atrasado demais para dizer isso, companheiro. Sim, você fez, você esperou demais para isso. Você poderia ter argumentado faz alguns anos, mas estamos em outra era agora. Há milhões para testificar, veja. Eu disse, você está atrasado demais agora, companheiro, para dizer isso. Ele disse, bem, não creio nisso. Não me importa o que o senhor faça. Eu disse, certamente que não. Você não pode, está vendo? Ele disse, fira-me de cegueira, disse, se realmente tenho o Espírito Santo como Paulo, disse, fira-me de cegueira. Eu disse, como posso fazê-lo quando você já está cego? Eu disse, seu pai o cegou para a verdade. Eu disse, você já está cego. E ele disse, eu não creria, não me importa o que o senhor pudesse fazer, quanto pudesse provar com evidências ou qualquer coisa assim. Ainda assim, não creio. Eu disse, certamente, não foi para incrédulos, foi só para crentes. É isso, está vendo? Que foi isso? Veja, sabe-se na mesma hora que a eleição está faltando. Simplesmente não mexa com isso, de modo algum. Jesus fez a mesma coisa, ele disse, deixai-os. Se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Mas quando ele veio a uma pequena prostituta, pegou fogo. Que foi isso? Foi uma semente eleita que estava ali, veja, que viu isto na hora. Quando isto veio a Pedro, havia semente eleita que estava ali, veja. E eles enxergaram. E tudo o que o Pai tem dado, tem passado. Dado a mim, virá. Virá a mim. Oh, que coisa. Eu amo isso. Sim, Senhor. Note, os crentes creem nisso. Os incrédulos não podem crer. Assim, agora, se alguém quer discutir acerca da semente da serpente e outras coisas, e você tenta lhe mostrar, ele não dá ouvidos a isso, somente afaste-se. Somente deixe. Veja, Deus não discute, nem seus filhos. Note, os 144 mil judeus eleitos de Deus não se prostam à besta. Seu denominacionalismo, ou estátuas, ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão 144 mil que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. É a mesma coisa aqui mesmo na igreja gentil agora. É um grupo eleito. Não se pode atraí-los a esse tipo de coisa. Eles não crerão. Não, Senhor. Uma vez que a luz brilhe sobre eles, isso encerra o assunto na mesma hora. Eles veem isso acontecer. Então veem ser vindicado e provado dessa maneira. E eles olham aqui na Bíblia, veem essa palavra prosseguindo. Bem, melhor você simplesmente parar de mexer com eles, porque eles creem nela. Isso é tudo. Isso é tudo. Ainda que não consigam explicá-lo, mas sabem que a tem. Assim como eu digo, há muita coisa que não consigo explicar, mas de uma forma ou de outra, eu sei que é real. Uhum. Muito bem. Esse tempo foi entre o sexto e o sétimo selo, em que ele chama essas pessoas, mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24 e versículo 31, que acabamos de ler. Veja. As trombetas aqui, as duas testemunhas do... Quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas da Era da Graça para os judeus. Uma trombeta soa. Note, uma trombeta soa. Ele disse, e soa a trombeta. Agora note aqui, 31. E ele enviará os seus anjos. Não um, veja, há dois deles, com rijo clamor de trombeta. Que é isto? Quando Deus se apronta para falar, há um clamor de trombeta. Essa é sempre a sua voz. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala. Estes anjos sairão com o clamor da trombeta. E note, na época da mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Do segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele os enviou. Note, mas quando os selos foram anunciados, foram todos numa grande coisa divina para chamar a sair um grupo de pessoas. Houve um clamor de trombeta e sete selos foram abertos. Note, ajunta seus judeus eleitos das quatro partes dos céus. Ele mencionou os seis selos, como vimos, mas não o sétimo selo. Ele nunca disse nada aqui sobre o sétimo selo, em parte alguma. Veja, imediatamente o versículo 32 muda para parábolas do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui, veja. E ele enviará os anjos com uma trombeta e ajuntará os eleitos dos quatro cantos do céu. Agora ele começa, veja, ele não diz nada sobre o sétimo selo aqui, está vendo? Ele falou do sexto selo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas note, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Essa última, essa pergunta que lhe fizeram, e que sinal haverá do fim do mundo? Quando virdes estes judeus, falando aos judeus, agora observe, para que grupo ele está falando? Gentios? Judeus! Judeus, está vendo? Agora ele disse, sereis odiados de todas as gentes pelo meu nome. E assim por diante, assim. Agora, quando, ele disse, virdes estes judeus começarem a brotar seus renovos mais além, quando esse Israel começar a voltar, chegando a seu país, quando ele chegar lá, a igreja está pronta para o arrebatamento. Restam somente 3 anos e meio até o fim do velho mundo. E ele entra em caos, e o milênio se introduz para a nova terra. Disse, as portas. Agora, 1000 anos na Terra são apenas um dia com Deus. E 3 anos e meio, quanto daria? Alguns segundos no tempo de Deus. Foi por isso que ele disse, está às portas. Em verdade, vos digo que não será consumida, aniquilada, esta geração, este povo, sem que todas essas coisas sejam... O quê? O que não será aniquilado? Tentaram matar os judeus para eliminá-los da terra o tempo todo. Nunca conseguirão fazê-lo. Todavia, note, a mesma geração de judeus que viu o retorno para a Palestina, essa geração veria estas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos se tornou uma nação completa, com seu próprio dinheiro e tudo mais. Lá está. Agora, onde estamos, amigo? Os selos e tudo mais se abrindo. Agora estamos recebendo isto que está aqui no meio. Aí está. Está vendo onde nos encontramos? Espero que entenda isto. Não tenho instrução. Eu sei do que estou falando, mas talvez não consiga explicá-lo de modo a fazer sentido para você. Mas espero que Deus tome as palavras que estão misturadas e as divida corretamente. Veja, e permita que você saiba o que é isto, porque estamos às portas. Estamos aqui no tempo. Agora note, veja, imediatamente agora ele se volta a esses judeus e no tempo do fim. Ele diz o que vai acontecer. Sabemos até mesmo que agora, estamos bem inteirados que as tribos estão dispersas. Elas têm estado por 2.500 anos. Foi profetizado que seriam dispersas aos quatro ventos. Sabia disso? Nós sabemos disso. Naturalmente, não teremos de voltar a falar disso, porque tenho algo aqui verdadeiramente importante que quero que você veja antes que fique cansado e eu fique esgotado. Note, nós sabemos até mesmo cada tribo, isso é cronologia tribal, ou o que quer que queira chamar, ou geologia, ou as posições tribais, não estão mais juntas. Elas estão dispersas por toda parte. Os judeus que estão se ajuntando em Jerusalém não são, eles nem conhecem suas tribos. Eles não têm mais insígnias tribais nem nada. Tudo que sabem, então, é que são judeus. Foi profetizado que estariam dessa maneira no mundo inteiro. Agora, seus livros foram destruídos. Eles não sabem. Você diz, de que tribo você é? Não sei. De que tribo? Não sei. Um de Benjamim, um desta e um daquela. Eles não sabem de onde são. Seus livros foram destruídos através das guerras e por 2.500 anos. A única coisa que sabem é que são judeus. Só isso. Assim, eles sabem que estão de volta à sua terra natal. Eles ainda, note, ainda que não saibam suas tribos, mas Deus sabe. Eu amo isso. Você sabe, ele até mesmo disse que há todo o cabelo da vossa cabeça está contado. Note, ele não perde nada. Eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que eles tenham perdido suas insígnias tribais, e quem é cada um, e se são isto ou aquilo, eles não sabem se são de Benjamim, ou se são de Ruben, ou Issacar, ou de onde são. Mas, de qualquer maneira, Deus os chama aqui. Agora note, em Apocalipse 7, lemos isso. 12.000 de cada tribo, dos eleitos dentre todos. Há 12.000 de cada tribo, que são eleitos e estão dispostos aqui mesmo, em ordem. Oh, que coisa! Como estão eles? Eles estão em ordem tribal. Todavia, não estão agora, mas estarão. Eles estão em ordem tribal. Quem estará em ordem tribal? Não os judeus comuns, não. Mas os que são os eleitos, os 144 mil, estarão dispostos em ordem tribal. Oh, que coisa! Como gostaria de lhes mostrar. Não entraremos nisso. Mas isso é exatamente como a igreja tem de estar. Exatamente em ordem. Agora, quero que observem atentamente e leiam comigo por um minuto. Agora, aqui está algo que talvez nunca tenham notado na chamada tribal. Eu lhes disse, faz um tempo, para lerem Apocalipse 7. Leiam comigo e observem essas tribos.
Em Revelação 7, Dan e Ephraim estão desaparecidos e não numerados com eles.
Em Apocalipse 7, Dan e Efraim estão faltando e não são enumerados com elas. Notaram isso? José e Levi foram colocados em seu lugar. Notaram isso? Dan e Efraim não estão ali. Não, senhor. Mas José e Levi foram colocados no lugar de Dan e Efraim. Por quê? Eles, o Deus que sempre se lembra, lembra-se de cada promessa da sua palavra. Oh, gostaria de pregar sobre isso, está vendo? Deus não se esquece de nada, ainda que pareça. Como ele disse a Moisés, Israel esteve lá por 400 anos. Eles tiveram de sair naquele tempo. Ele disse a Abraão, e sua semente estaria peregrinando numa terra estranha por 400 anos. Então ele os faria sair com mão forte. Mas então ele disse a Moisés, lembrei-me da minha promessa e desci para fazer cumprir o que disse. Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos. Mas toda promessa que ele fez, ele cumpre. Aqui está porque elas estavam faltando agora, se você observar. Agora leia. Quero que leia comigo agora. Vá a Deuteronômio 20, versículo 29 lá, ou capítulo 29, melhor dizendo. Há uma razão para estas tribos não estarem ali. Tudo tem uma razão. Deuteronômio. Queremos tomar o capítulo 29 de Deuteronômio. Agora, o Senhor, de tal modo, nos ajude que possamos entender agora. Agora, queremos começar em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 16. Agora ouça, Moisés falando, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passamos. E vistes as abominações e os seus ídolos, a madeira, pedra, a prata, ouro que havia entre eles. Cada um levava uma coisinha ou outra, uma pequena estátua de Santa Cecília, você sabe, algo assim. Veja, para que, portanto, ouça. Para que entre vós não haja um homem, mulher, nenhuma família, nenhuma tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração e diga, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu próprio coração. Veja, as pessoas dizem, ele se benze, você sabe, faz o sinal de uma pequena cruz ou algo assim, como fazem agora. Veja, a mesma coisa, veja, e vê-se que é uma característica pagã, veja, o pagão. Se abençoe no seu próprio coração, seu próprio bom parecer em sua própria mente, para acrescentar a sede à bebedice. Beba sim, isso não faz nenhuma diferença, contanto que vá à igreja, você está bem. Então o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor, o seu zelo sobre o tal homem, e de toda a maldição escrita neste livro, não tire uma palavra dele, nem lhe acrescente uma, veja. Jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isso é enquanto ele estiver aqui na terra, veja, debaixo do céu. E o Senhor separará para ele mal de todas as tribos de Israel, conforme toda a maldição do concerto escrito neste livro da lei. Portanto, se alguém servir a um ídolo ou mantiver um ídolo sobre si, ou se benzer em seu próprio bom parecer da sua mente e servir ídolos, Deus disse, homem, mulher, família ou uma tribo, seu nome será completamente riscado dentre o povo. Agora, está certo? Quão verdadeiro! A idolatria fez a mesma coisa na igreja anos atrás e faz hoje. Eu noto, observe como o anticristo tentou fazer um anti-movimento. Quantos sabem que o diabo tem como modelo e imita os santos de Deus? Que é pecado? É a coisa certa pervertida. Que é uma mentira? É a verdade distorcida. Que é adultério? É o ato certo, ato legal, feito de forma errada. Está vendo? Agora, quanto a tentar fazer isto, apagar um nome, você notou na era da igreja a mesma besta que serve as imagens de pessoas mortas e assim por diante tentou apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e dar títulos como Pai, Filho e Espírito Santo? A mesma coisa com essa maldição por trás disto, dessa maneira.
Dan e Ephraim fizeram just that under a hypocrite of a king in Israel.
Dan e Efraim fizeram exatamente isso, sob um rei hipócrita em Israel, um impostor, Jeroboão. Agora note, em 1 Reis capítulo 12, sei que estamos, isto forma uma base da qual podemos depender o que vemos. 1 Reis, quero ir ao capítulo 12, versículos 25 ao 30. E Jeroboão, a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu até, e edificou a Penuel. E agora disse Jeroboão no seu coração, veja, o imaginar do seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Ele estava ficando amedrontado, veja, porque o povo poderia sair. Se este povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e irão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te trouxeram da terra do Egito. E erigiu um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Veja, Efraim em Betel, e Dan, e eles erigiram ídolos. E estes saíram para adorar isto. E aqui estamos, bem na era do milênio quase, e Deus ainda se lembra desse pecado. Nem contados aí foram. Rei, glória! Com tanta certeza quanto ele se lembra de toda a boa promessa, ele também se lembra de todo o mal. Apenas recorde, quando... É por isso que creio, amigos, que sempre tentei permanecer com essa palavra, não importa quão estranha ela parecesse. Veja agora, ali eles não pensariam nisso então. Eles não pensaram nisso então. Pensaram, bem, eles se safaram. Muito bem. Mas aqui estão eles, aqui nesta era do milênio se estabelecendo, quando seus nomes e tribos estão apagados dele, porque serviram à idolatria que Deus amaldiçoou. Ele não disse que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Fique longe disso. Ele não disse que feriria as filhas de Jezabel com ferimento de morte, que é a separação eterna da sua presença? Não confie nisso, de maneira alguma. Afaste-se disso. Portanto, Deus se lembra. Note, porém, notou ali que eram para ser apagados. Por quê? Debaixo do céu não havia nenhum sacrifício imediato que pudesse lhe dar o Espírito Santo para deixá-lo ver estas coisas. Mas ele fez aquilo mesmo assim em sua própria mente egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão no milênio, ele os vê novamente em perfeita ordem. Ezequiel, se gostariam de ler, apenas anote e você pode ler para poupar tempo. Ezequiel 48, 1 a 7, também leia o 23 a 29. Ezequiel viu cada tribo exatamente em ordem. Muito bem. E também em Apocalipse 14, João os viu novamente em ordem tribal. Isso mesmo, cada tribo em seu lugar. O que aconteceu? Lembre-se, ele disse, debaixo dos céus, que seu nome seria apagado do assunto tribal. enquanto ele estivesse debaixo dos céus, não mais haveria. E estes 144 mil estão aqui na parte tribal ainda. Certo. Mas veja, eles tinham sido cegados. Eles tinham somente os sacrifícios de touros e bodes, está vendo? Agora note, ele os apagou debaixo do céu. Todavia, os gentios, nos dias do Espírito Santo, contra isso. Seu nome foi tirado completamente do livro da vida e nunca mais poderia ter perdão, neste século nem no futuro. Está certo? Assim, aí é onde nos encontramos. Israel sob bodes, ovelhas, eles tiveram um lugar. Enquanto estavam sobre a terra aqui, suas tribos estavam faltando. Elas nunca poderiam ser incluídas. Agora, todos, quando ele os chamou lá, os 144 mil, elas estavam faltando. Isso mesmo, elas nem foram enumeradas ali. E José e Levi foram postos no lugar de Dan e Efraim. Agora você pode olhar isso, está bem aí, diante de você, veja. E aqui está a promessa de Deus, bem lá atrás, centenas e centenas de anos antes disso. Agora, o que aconteceu? Eles foram purificados durante o tempo do terrível período da tribulação. Agora, se Deus vai purificar essa virgem, que era uma boa mulher, mas ela simplesmente falhou em colocar azeite na lâmpada, e ele vai purificá-la através da perseguição ali. Ele coloca essas tribos bem ali para a mesma coisa e as purifica durante o tempo do período da tribulação. Porque é uma purificação, é juízo. Mas veja, eles depois, e olha aqui, aqui aparecem os 144 mil depois da purificação de Israel. E aqui aparece também a virgem adormecida, aparece purificada, e está vestida de vestes brancas. Está vendo? Que perfeito! Como é bonito! Exatamente como Jacó, no tempo da angústia. Veja, ele tinha agido mal, mas passou pelo tempo de purificação, porque tinha sido injusto com seu irmão Esaú. Está vendo? Ele enganou para obter seu direito de primogenitura, mas ele passou por uma purificação antes que pudesse ter seu nome mudado de Jacó para Israel. O que é um tipo da ordem de Deus, tipificada hoje. Agora, abriremos agora no versículo 8 do, ou ao versículo 1, quero dizer, do capítulo 8, de Apocalipse 8, 1. Sei que vocês estão cansados, mas agora, somente tentem ouvir só por alguns minutos agora. E o Deus do céu nos ajude. É a minha oração. Devemos nos lembrar de que este sétimo selo é o fim do tempo, de todas as coisas. Isso mesmo. As coisas escritas no livro dos sete selos, selado, do plano de redenção desde antes da fundação do mundo, tudo é consumado. É o fim do mundo que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. Aí é o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra, é até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba. A Bíblia disse que sim. Mateus, capítulo 7, quero dizer, Apocalipse 7, capítulo 10, e versículos 1 a 7. O tempo acaba, o anjo disse, o tempo não será mais, quando isso, nos dias desta grande coisa acontecer. Tudo acaba neste tempo, o fim no fim deste sétimo selo. Note, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no sétimo selo. É exatamente como soltar um rojão no ar, e esse rojão explode aqui. E ele sobe e então explode novamente. Ele solta cinco estrelas. Uma destas estrelas explode e mais cinco estrelas rebentam dela. E então uma dessas estrelas explode e mais cinco estrelas rebentam dela. Veja, desaparece gradualmente. Isso é o que? O sétimo selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isto. Ele termina o tempo para aquilo. Ele termina o tempo para isso. Ele termina o tempo. Tudo simplesmente terminou nesse sétimo selo. Agora, como ele vai fazer isto? Isso é o que não sabemos, não é? Não sabemos. É até mesmo o tempo para todas estas coisas e a introdução do milênio. Note, a abertura deste selo foi tão grande que o céu foi silenciado por ele, em silêncio, por meia hora. Agora, ele é grande. O que é ele? Foram silenciados os céus. Não houve nada que se moveu por meia hora. Agora, meia hora pode não ser muito se você estiver se divertindo, mas no suspense entre a morte e a vida, pareceu um milênio. Foi tão grande, Jesus nunca o mencionou. Nenhum dos demais, João nem pôde escrever dele. Não, ele foi proibido de escrever aqui. Veja, há apenas um, apenas ele não o escreveu, porém isto é silêncio. E os 24 anciãos que se achavam perante Deus lá, tocando suas harpas. Eles pararam de tocar suas harpas. Os anjos silenciaram seu cântico no céu. Pense, os santos querubins e serafins que Isaías viu no templo com 6 conjuntos ou 3 conjuntos de asas, 3, 2 sobre seu rosto e 2 sobre seus pés, e voando. E dia e noite, eles estão perante Deus cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E até quando dirigiam-se para dentro ou entravam no templo, os umbrais do templo se moviam com a presença deles. E estes santos serafins se calaram. Anjos pararam de cantar. Ufa. Voando na presença de Deus, cantando santo, 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 eles se calaram. Nenhum anjo cantava, nenhum louvor, nenhuma cerimônia de altar, nenhum nada. Houve silêncio, silenciado, silêncio absoluto no céu por meia hora. Toda a hoste do céu ficou em silêncio por esta meia hora, quando o mistério deste sétimo selo no livro da redenção foi aberto. Pense nisto. Mas ele foi aberto. O Cordeiro o abre. Sabe de uma coisa? Eles ficaram em reverência por isso, eu creio. Eles não sabiam, e ali estava. Eles simplesmente pararam. Por quê? Que é isso? Agora, nenhum de nós sabe. Mas eu vou lhe dizer na minha revelação disto. E agora, não sou propenso a ser fanático. Se sou, não estou ciente. Veja, eu não sou dado a coisas tais como atitudes irresponsáveis e coisas imaginárias. Eu tenho dito algumas coisas que podem ter sido um tanto estranhas para algumas pessoas, mas quando Deus se aproxima por trás disso e o vindica e diz que é a verdade, então essa é a palavra de Deus, está vendo? Pode parecer estranho dessa maneira, está vendo? E agora, tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice que falarei a vocês, pela ajuda de Deus, de uma parte disso. E então você... Passemos a isso primeiro. Aqui está a revelação. Para começar, o que eu quero lhes contar, o que é isso. O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos retumbando. Agora, por quê? Provemos isto. Por quê? É o segredo acerca do qual ninguém conhece. João foi proibido de escrever acerca dele, até mesmo de escrever um símbolo acerca dele. Por quê? Foi por isso que não houve atividade no céu. Poderia revelar o segredo. Estão vendo agora? Se isto é tão grande, tem de ser incluído, porque tem de acontecer. Mas quando os 7 trovões... Agora note, quando os 7 anjos saíram para tocar suas trombetas, houve um trovão. Quando Israel foi ajuntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais. a última trombeta, um trovão. Mas aqui são sete trovões consecutivos, diretamente em sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse número perfeito. Sete trovões em sequência soaram. Não, emitindo exatamente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete consecutivos. Então, os céus não puderam escrever isso. Os céus não podem saber acerca disso, nada mais, porque não há nada em que se basear. Foi um tempo de relaxamento. Foi tão grande que foi mantido em segredo dos anjos. Agora, por quê? Se Satanás se apoderasse disso, ele poderia fazer grande estrago. Aí está uma coisa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que queira e personificar qualquer tipo de dom. Espero que você esteja aprendendo. Mas ele não pode saber disto. Nem mesmo está escrito na palavra. É um segredo total. Os anjos, tudo mais, se calaram. Se fizessem um movimento, poderia revelar alguma coisa. De modo que simplesmente se calaram. Pararam de tocar a harpa. Tudo parou. Sete, o número perfeito de Deus. Sete, exatamente em sequência. Sete trovões soaram um logo atrás do outro como se estivessem soletrando algo. Note, nesse tempo, João começou a escrever. Ele disse, não o escrevas. Jesus nunca falou dele. João não o pôde escrever. Anjos não sabem nada acerca dele. Que é isto? É a coisa que Jesus disse, até os anjos do céu não sabiam nada acerca disto. Está vendo? Está vendo? Ele não sabia. Ele próprio disse, somente Deus saberia disso. Mas ele nos disse que quando começássemos a ver esses sinais aparecendo... Agora, vocês estão conseguindo entender? Muito bem. Notem, começássemos a ver estes sinais aparecendo. Estão vendo? Se Satanás pudesse se apoderar disto, se você quer que alguma coisa aconteça, agora, você terá de aceitar minha palavra quanto a isto. Se estou planejando fazer alguma coisa, eu sei que não devo contar a ninguém. Não que essa pessoa vá contar, mas Satanás ouvirá. Está vendo? Ele não pode ficar sabendo disso ali no meu coração, enquanto Deus o mantiver guardado pelo Espírito Santo, de modo que isso está entre eu e Deus. Está vendo? Ele não sabe nada a respeito até que você o fale. Então, ele ouve. E tenho tentado, digo às pessoas que farei tal e tal coisa, e observe o diabo interferir de todas as formas que puder, para chegar lá, veja, para me derrotar nisso. Mas, se recebo a revelação de Deus e simplesmente não digo nada a respeito, então é diferente. Lembre-se, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo o que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer. Nós notamos isso através do anticristo. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Não haverá mímica disso, veja. Porque ele não conhece isso. Não há maneira de ele conhecer. Isto é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito. Está vendo? Ele não entende isso. Mas há um segredo que está debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Nunca poderei pensar da mesma maneira o resto de minha vida quando eu vi. Agora, não sei o que. Eu sei o próximo passo ali, mas não sei o que. Como interpretar isso? Não demorará. Eu tenho anotado aqui quando aconteceu. Se você puder ver aqui, pare. Não vá mais adiante do que isso aqui. Eu não sou propenso a ser fanático. Só estou dizendo a verdade. Mas você se lembra do sapatinho que sempre tentava explicar como que a alma ficava ao lado de tal e tal e a consciência interior e todo esse tipo de coisa? O que só fez começar um grande número de personificações por causa disso. Como eles têm de pegar a mão e segurar as pessoas e ter vibração? Todos tinham uma vibração nas mãos. Mas vocês se lembram quando ele me levantou lá e disse, esta é a terceira puxada e ninguém a conhecerá. Vocês se lembram disso? Visões nunca falham. Elas são perfeitamente a verdade. Agora note, lembram-se da visão da constelação? Charlie, eu... Aqui está. Algo acontecendo, eu lhes disse esta semana, que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Lembram-se da constelação, da visão dos anjos, quando parti daqui para ir ao Arizona? Vocês se lembram que horas são, senhores? Vocês se lembram disso? Notem, houve somente um grande estrondo de trovão e sete anjos apareceram. Está certo? Um estrondo de trovão, sete anjos apareceram. E vi o cordeiro quando tinha aberto o primeiro selo. Olhei e ouvi um dos quatro animais que disse, como em voz de trovão, vem e vê. Notem, um trovão, sete mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era. Estão vendo o que quero dizer? Agora, notaram a parte misteriosa desta semana? É isso. Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Notem, há testemunhas de três sentadas aqui que uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu estava em cima, lá bem no interior das montanhas, perto do México, com dois irmãos que estão sentados aqui, tirando cardo ou carrapicho da perna da minha calça. E deu-se uma explosão que pareceu que ia derrubar as montanhas. Agora, isso mesmo. Nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele me disse, agora esteja pronto, vá para o leste. Aqui está a interpretação dessa visão. Estão vendo? Agora, para que saibam, o irmão Southman não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir. E ele disse, agora esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim, vocês se lembram. E eu estava no oeste. Os anjos estavam vindo para o leste. E quando eles se aproximaram, fui levantado com eles. Lembram-se disso? Vindo para o leste. E o irmão Fred, aqui esta noite, é testemunha, e o irmão Norma. Enquanto descíamos, eu quase persuadi esse homem a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmão Southman? Sim, ali, de pé, bem ali. Eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, ele não conseguirá. Eu nem disse nada, prossegui. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que... O irmão se lembra, irmão Sotho. E eu, tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, e eu coloquei o irmão e o irmão Norman. Onde está o irmão Norman? Lá atrás. Fiz que prometessem não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? Eu me voltei e me afastei da tenda assim. Está certo? Porque isto é o que foi, exatamente o que foi, e sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse para ver se as pessoas entenderiam. E vocês notaram? Aquele anjo em particular, eu disse, lá era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? Eles estavam numa constelação, três de cada lado e um em cima. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse. Ele tinha o peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira. Eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Lembram-se disso? Aqui está, aquele com o sétimo selo, a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém! Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente, mas, oh, vocês não sabem o que este tem significado? Por uma vez na vida, Eu orei, clamei a Deus. Eu depois daquela reunião de Phoenix, qualquer das pessoas lá comigo sabe, eu pernoitei nas montanhas. Certa manhã, eu me levantei e subi no Canyon Sabino, aquelas grandes montanhas escarpadas e altas. Eu subi lá e há uma pequena trilha, depois de se haver começado, que leva para a montanha Lemmon. E é uma caminhada de 30 milhas com aproximadamente 30 pés de neve lá em cima. Deste modo, em cima da montanha, bem cedo, antes de amanhecer, subindo por esta pequena trilha, rolando pedras à medida que avançava. Senti-me guiado a virar nessa direção. E virei e subi em algumas grandes rochas cheias de pontas. Oh, que coisa! Centenas de pés de altura. E me ajoelhei entre estas rochas. Coloquei esta Bíblia e coloquei este livro, este pequeno bloco de papel. Eu disse, Senhor Deus, o que significa esta visão? Eu disse, Senhor, isto significa minha morte? Vocês se lembram? Eu lhes disse, achei que podia significar minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso? Ouviram falar disso? Ora, claro, vejam, todos vocês. E achei que pudesse significar minha morte. E então, no cômodo, eu disse, foi que foi isto, Senhor? O que significa? Significa que eu vou morrer? Se for, muito bem, eu não contarei à minha família. Somente permite-me prosseguir, veja, se minha obra está terminada. E eu disse, agora, que foi isso? Mas ele enviou uma testemunha de volta. Vocês se lembram de eu lhes dizer que não era isso. Era o avanço do meu trabalho. Oh, vocês entendem? Estão vendo? E sentado no Canyon Sabino, o Pai Celestial sabe disso. Tão verdadeiramente quanto vocês veem isso acontecer, esses anjos desceram e vindicaram toda a mensagem ser a mesma. Então, vocês sabem se isto vem de Deus ou não. Foi-lhes predito por visão. Não pude lhes contar até os cultos terminarem, porque fui proibido. No Canyon Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas. E o vento tinha levado meu velho chapéu preto. Quando eu estava lá com as mãos erguidas, orando, eu disse, Senhor Deus, o que isso significa? Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí se for para partir. Eu só quero que a família pense que dei um passeio e não me encontrarão. Esconde-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixa-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use. Vê, se for partir. Deixa-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos estendidas e repentinamente algo caiu em minha mão. Não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei num transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é o que eu... Foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. E isto caiu em minha mão. Eu olhei e era uma espada. E tinha cabo de pérola muito bonito. E nele tinha uma guarda com ouro. E a lâmina parecia como de cromo, como de prata. Só que era muito brilhante. E era tão aguçada. Oh, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela. Mas eu disse, ei, sempre tive medo dessas coisas. Uma espada. Pensei, que farei com isso? E neste momento, uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem. Disse, é a espada do rei. E então eu saí disso. A espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há só um o rei, que é Deus. E ele tem uma espada, que é a sua palavra, pela qual tenho vivido. Isso, digo solenemente, aqui de pé em seu santo púlpito, com esta santa palavra que encontra-se aqui. É a palavra. Amém! Oh, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira, estando ali de pé, quando isso me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz. Como no meu interior falou, tenho de lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas. Esta é aquela terceira puxada. terceira puxada. Lembram-se disso? Ele disse, tens tido tantas personificações quanto a isto que tentaste explicar. Mas disse, nem mesmo tente isto. Lembram-se disto? Quantos se lembram dessa visão? Ora, está em todo lugar, está em fita e por toda parte. Foi cerca de sete anos atrás. Disse, não tentes explicar isso. Disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro. Está certo? Ele disse, não tentes. Eu estava com um sapatinho de bebê quando ele me disse. Disse, agora, dá a tua primeira puxada. E quando o fizeres, os peixes irão atrás da isca. Disse, então observa a tua segunda puxada. Disse, porque será somente peixes pequenos. Ele disse, então a terceira puxada os apanhará. E todos aqueles ministros se aproximaram de mim e disseram, irmão Branham, sabemos que o irmão consegue fazê-lo. Aleluia, irmão Branham. Aí é onde eu sempre fico enredado com uma porção de pregadores. Estão vendo? Eu amo as pessoas. Elas querem que você explique tudo. Isto, aquilo. E eu disse, bem, eu disse, não sei. Eu disse, eu entendo de pesca. Agora, eu disse, agora, a primeira coisa que você faz, assim é que você faz. Você vê todos os peixes por perto, você tem de dar um puxão na isca. Bem, é exatamente assim a tática da pesca. Assim eu disse, dê um puxão na isca. Agora veja, quando eu puxei a isca a primeira vez, agora os peixes saem atrás dela. Mas eram pequeninos, e era exatamente assim que eles estavam pegando. Desse modo, eu disse, então você porá. E eu a puxei para fora na margem. E eu tinha pegado um peixe, mas parecia uma pele sobre a isca. Era tão pequeno. E então eu estava lá de pé, e algo disse, eu te disse para não fazer isso. Comecei a chorar. Toda a linha estava emaranhada em volta de mim, assim. E eu me encontrava lá, chorando de cabeça baixa, assim. Eu disse, Deus, oh, eu, perdoa-me. Eu sou uma pessoa estúpida, Senhor, não, perdoa-me. Eu estava com esta linha. E isso, o que eu tinha na mão, era um sapatinho de bebê, mais ou menos desse tamanho. E eu estava com esse cordão, era mais ou menos o diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, assim. E o ilhós neste sapato era só do tamanho de um, menor que um 16 avos, provavelmente, de polegada no ilhós. E eu estava tentando amarrar este sapatinho com este cordão grosso de uma polegada. Uma voz veio e disse, não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora deixa-os. E nesse instante ele me levantou. Ele me ergueu e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo. Eu olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado. E vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia, ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda. E disse, eu te encontrarei ali. E disse, esta será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. E no Canyon Sabino, ele disse, esta é a terceira puxada. E há três coisas grandes que a acompanham. E uma foi desvendada hoje, ou ontem. A outra foi desvendada hoje. E há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida. Mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela. E é a terceira puxada aproximando-se. É o Espírito Santo de Deus. Oh, que coisa! É por isso que todo o céu estava silencioso. Agora, melhor eu parar aqui mesmo, veja. Eu simplesmente me sinto advertido a não dizer nada mais acerca disso. Está vendo? Assim, lembre-se, o sétimo selo, a razão por que ele não foi aberto. Veja, a razão por que não o revelou é que ninguém devia saber a respeito. E quero que vocês saibam, antes mesmo que eu soubesse qualquer palavra acerca disso, essa visão veio anos atrás. Lembram-se disso? E aqui está ele, exatamente como esse outro esteve, encaixa-se direitinho na palavra, exatamente onde estava. E Deus conhece o meu coração. Eu nenhuma vez pensei numa coisa como essa, e aqui estava. É mais tarde do que pensamos. Oh, que coisa! Isso mostra que é de Deus, porque, veja, encaixa-se exatamente nas promessas de Deus do final da mensagem. Note, note agora para a mensagem do fim do tempo, este selo. Afinal de contas, ele revelou todos os seis selos, mas não disse nada sobre o sétimo. E o selo do tempo do fim, quando ele começar, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de conhecer isso, e lembre-se, Apocalipse 10, 1, 7, 1 a 7, capítulo 10, 1 a 7. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Agora, como eu soube o outro dia, domingo passado, fazendo uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. Lembre-se, Deus trata em coisas pequenas. Eu não entendia do que isto realmente estava falando, e agora vejo. É de maneira tão humilde, você acharia que algo assim seria revelado ao Vaticano, ou... Mas vem exatamente como João Batista. Vem como o nascimento de nosso Senhor num estábulo. Glória a Deus! Digo solenemente, a hora está próxima. Amém. Estamos aqui. Oh, que coisa. Agora, está vendo a verdade da visão de Deus? Os sete anjos trazendo-me do oeste? Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem esta noite. Oh, que coisa. Agora, a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazida aqui foi revelada, que isto é provado que isto era de Deus. Imagine só agora, eu não conhecia estes selos e foram revelados esta semana. Alguém pensou nisso, nestes sete anjos, sendo isso, sendo a mensagem que estava vindo, esses anjos trazendo-me aqui de volta para isso? Está vendo? Lembre-se, o sétimo mensageiro era... Os sete mensageiros eram... Aquele notável para mim, o sétimo anjo, me pareceu mais do que qualquer outro. Agora, veja, eles se encontravam assim. Agora, apenas queremos que você note. E eu me encontrava aqui e estava observando esses outros. Veja, o primeiro bando de pequenos pássaros, penas todas judiadas. Lembra-se deles? E todos voaram na direção leste. E o segundo bando eram mais brilhantes, pássaros maiores, pareciam pombas, asas de ponta fina. Eles voaram na direção leste. Primeira puxada, segunda puxada. Então, a seguinte foram anjos. E como eu me encontrava bem ali, e esta explosão se foi, e eu estava olhando nesta direção para o oeste, e eles vieram e simplesmente me levantaram ali, eu saí completamente do meu conhecer. E aquele dentre eles vindo foi o tal que me pareceu tão estranho. Foi o tal, a minha estava à esquerda, onde entrei na constelação. Mas contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Veja, vindo de um lado a outro. Agora lembre-se, os sete mensageiros. Lembram-se da pirâmide de rocha branca, do sonho de Junior Jackson, que eu interpretei para vocês? Estão vendo? Notem, a noite em que eu parti, eu ouvi seis sonhos que vieram, e cada um deles direcionados à mesma coisa. Então a visão começou e me enviou para o oeste. E Júnior, ele estava observando enquanto... Notem, vejam, quão perfeito... Agora, estou esperando e confiando que vocês compreendam que estou tentando colocar esta graça sobre Jesus Cristo, o qual é o autor de tudo isto. É a única razão porque vocês nunca me ouviram falar assim antes na vida de vocês, mas esta hora está se aproximando. Estão vendo? Estão vendo? Notem! Agora, para deixar seguro para vocês, de modo que possa ficar bem enfatizado, estou para deixá-los novamente. Não sei para onde irei. Tenho de pregar o evangelho em outros lugares. Mas agora isso Você pode dizer, já ouviu falar de todo esse tipo de fanatismo? Não sei o que, não posso julgar nenhum outro homem. Eu somente tenho de responder a Deus pelo que eu, por mim mesmo. Mas já houve alguma vez em que eu lhes tenha dito algo em nome do Senhor que não tenha sido certo em todos estes anos? Ninguém mais pode dizer que sim, porque sempre disse exatamente da maneira que ele o disse a mim. Agora, permitam-me somente lhes mostrar que isto é exatamente verdade e é confirmado. Agora, lembrem-se, se houver um espiritual ou profeta, eu, o Senhor, lhe falarei em visões, e lhe darei a conhecer por sonhos, interpretando sonhos, é isso. José, ele podia interpretar sonhos e falar e ter visões, isso é verdade? Agora notem isso, que agora, quando isto aconteceu, Júnior se encontrava num campo que tinha uma grande pirâmide nele, dessa maneira, e havia algo escrito nas rochas, e eu estava revelando isso ao povo. Tá certo, Júnior? Mais ou menos um ano antes de acontecer. E notem a próxima coisa agora. Eu apanhei algum tipo de alavanca e a cortei, e no interior era rocha branca em que não tinha nada escrito. E nessa ocasião, saí para ir ao oeste. E eu disse a eles todos, disse, não vão para o oeste, permaneçam aqui e olhem para isto até eu voltar. Fui para o oeste para a explosão. Voltei para o leste com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Agora, se isso não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, quero que saibam o que é. Para que estou tentando dizer isso, amigos? É para lhes mostrar que estamos no tempo do fim. Agora, se esses outros estão perfeitamente em concordância com a palavra, assim está isto perfeitamente em concordância com a palavra. Estamos aqui. Estamos no fim, amigos. Em breve será o tempo acabou. Milhões perderão a vida. Milhões serão que agora creem que estão salvos, serão considerados como forragem para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda ao seu povo, para que possa esperar pela breve aparição de Cristo. Em quanto tempo, irmão Branham? Talvez 20 anos, talvez em 50 anos, talvez em 100 anos, não sei, e talvez de manhã, talvez ainda esta noite. Não sei, se alguém disser que sabe, está errado. Estão vendo? Não sabe. Deus somente sabe. Agora notem. Digo solenemente por Deus. Eu digo a verdade que, para mim, estes estão espiritualmente discernidos pelo Espírito Santo. E por cada um deles identificou seu lugar na Bíblia. Agora, qual é este grande segredo que se encontra sob este selo? Eu não sei. Eu não o conheço. Não pude decifrar. Não pude distinguir exatamente o que isto disse. Mas sei que foram aqueles sete trovões fazendo-se soar um atrás do outro, soando sete vezes diferentes. E isto se revelou em uma outra coisa que eu vi. Então, quando vi isso, esperei pela interpretação. Voou de um lado ao outro ali e não pude decifrar. É exatamente isso. Estão vendo? Ainda não é bem a hora disto. Mas está entrando nesse ciclo. Veja, está se aproximando. Deste modo, a coisa a fazer é se lembrar de que lhe falo em nome do Senhor. Esteja preparado, porque você não sabe em que tempo algo pode acontecer. Agora, quando isso for posto em fita, que já está, isso provavelmente afastará 10 mil dos meus amigos de mim, porque vão dizer que o irmão Branham está tentando se colocar e se fazer um servo, ou profeta, ou algo assim, diante de Deus. Permitam-me dizer-lhes, meus irmãos, que isso é um erro. Só estou lhes dizendo o que vi e o que me foi dito. E agora vocês façam o que quiserem. Não sei quem vai, o que vai acontecer. Eu não sei. Só sei que esses sete trovões contêm esse mistério. Os céus estavam quietos. Todos entendem? Pode ser tempo. Pode ser a hora agora em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, se levante em cena. Talvez este ministério em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha assentado uma fundação. E se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo, estão vendo? Se for isto, ele crescerá, eu diminuirei. Não sei, mas tenho sido privilegiado por Deus em olhar e ver o que foi isso, veja. Ver revelar-se até esse ponto. Agora, essa é a verdade. E tenho certeza que vocês notaram as coisas que têm acontecido esta semana. Tenho certeza que vocês notaram aquele garotinho Collins deitado lá nas últimas da outra noite. Aquela garotinha com leucemia. O reino de Deus está chegando e está passando cada vez mais do negativo para o positivo da maneira que tem sido. Agora, isso não deveria sufocar as pessoas de justificação, a santificação ao batismo do Espírito Santo. E então aqui. Estão vendo? Estamos simplesmente nos aproximando mais de Deus o tempo todo. Não conseguem ver, ministros metodistas, como sua mensagem de santificação estava acima daquela que Lutero pregou? Vocês, pentecostais, não conseguem ver que sua mensagem do batismo está além daquela que os metodistas pregaram? Sabem o que quero dizer? Bom, tivemos muitas coisas que se manifestaram. E isso é certo. E se há alguém que detesta o erro e pessoas dizendo algo que na verdade são mentiras e não é verdade, eu odeio isso. Porém, eu de fato amo a verdade sólida, não importa o quanto ela interrompa nesta direção ou naquela direção. Se for a verdade, Deus finalmente a mostrará como verdade. E se ele não fizer isso um destes dias em breve, então minha visão não foi certa. Agora, vocês veem onde me coloquei. Quando será, irmão Branham? Não posso lhes dizer. Não sei. Todavia, um destes dias, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, vamos nos encontrar além no tribunal de Cristo. E vocês descobrirão que, naquele cômodo, a revelação vinda de Deus, exatamente como todas as demais vieram, que esses, um dos mistérios desse selo, a razão por que ele não foi revelado, foram sete trovões que soaram suas vozes. E aí está perfeitamente, porque nada sabe coisa alguma sobre isto, nem mesmo foi escrito. Assim, estamos no tempo do fim. Estamos aqui. Agradeço a Deus pela sua palavra. Agradeço a ele por Jesus Cristo, porque sem enviá-lo para a propiciação dos nossos pecados, todos estaríamos na grande imundície do pecado, sem esperança. Mas pela sua graça, Seu sangue purifica todo o pecado. Exatamente como a gota de tinta num balde de Clorox jamais se encontraria a tinta. Quando nossos pecados são confessados, são postos no sangue de Jesus Cristo, eles nunca mais serão conhecidos. Deus os esquece, eles nunca foram cometidos. E enquanto esse sacrifício encontra-se aí em expiação por nós, então isso é tudo. É isso, vejam. Nós não somos mais pecadores, somos cristãos pela graça de Deus. Lembrem-se, nós, por nós mesmos, provavelmente estaríamos tão mal quanto sempre estivemos. Mas vejam, a graça de Deus apareceu a nós, e foi isso o que nos tornou o que somos hoje, irmãos e irmãs cristãos. Esta foi uma tremenda semana para mim. Estou cansado, minha mente está cansada, porque eu tenho com o melhor que pude fazer. É algo estranho acontecendo diariamente. Eu ficava atônito ao caminhar no cômodo e estar ali por alguns minutos e ver algo simplesmente mudar completamente a minha opinião. E aqui eu entrava ali e apanhava as anotações. Eu apanhava os livros do Dr. Smith, Brian Smith, todos os escritores e tudo mais. Lia em seus livros. Eu digo, agora, aqui está o sexto selo. Aqui está o quarto selo. Agora, o que esse homem diz? Ele dizia, bem, foi isto, aquilo ou aquilo mais. Eu olhava aqui e pegava de outro homem. Ele dizia que era tal e tal. E parecia que eu simplesmente não dava certo. Então eu pensava, bem, que é isto, Senhor? E eu caminhava de um lado para outro no cômodo um pouco. Eu me ajoelhava e orava, voltava e apanhava a Bíblia, sentava, lia. caminhava de um lado para outro. Então, de repente, quando eu ficava quieto, eis que se revelava ligeiramente. Então, eu agarrava uma caneta rapidamente e tomava nota disso, dessa maneira. O que eu estava vendo e fazendo, observando aquilo dessa maneira, até tê-lo anotado. Então, eu tirava o resto do dia e ia pesquisar isso e via se estava de acordo com todas as escrituras. Então, examinai tudo. Estão vendo? Eu tenho isto aqui. E eu pensava, agora, há muitas pessoas que tiveram visões, há muitas que tiveram revelações. Se isso for contrário à palavra, deixem de lado. Isso mesmo, deixem de lado. Agora, então eu procurava isso, mesmo assim, procurava assim. Eu anotava umas coisinhas aqui e pensava, bem, agora a classe ficará contente em ouvir isto, porque está ligado aqui, é ligado aqui. Agora vejamos, o que isto diz aqui? Sim, sim, aqui está, bem aqui, estão vendo? E ia verificando pela Bíblia e pondo coisa com coisa no decorrer da semana. Aí está, em fitas. Elas estão à disposição de vocês. E fiz isso conforme tudo o que eu sabia sobre companheirismo cristão, graça de Deus para com todos os homens, por Jesus Cristo. Fiz o melhor mesmo que sabia fazer. Vocês têm sido uma das classes mais educadas. Não haveria ninguém que pudesse ter se comportado melhor que vocês. Todos têm chegado aqui a uma hora do dia, até às 5 horas, até quando quer que abrissem a igreja e trouxessem ou deixassem o povo entrar. Vocês ficaram no frio, se sentaram na neve, fizeram de tudo. Ficaram em pé em volta das paredes, até as pernas doerem. Eu vi os homens se sentarem, deixarem as mulheres se sentar, e diversos ficavam dessa maneira, sentando-se em vários lugares. Eu pensava, Senhor, toda esta foi uma semana misteriosa. A coisa toda foi um tanto estranha, como quando as pessoas vinham, vê-las em pé do lado de fora, nas janelas, nas portas, em volta da parte de trás, por toda parte, ouvindo. E quanto a ser orador, eu sou longe de ser orador. Eu tenho esse tanto de inteligência para saber que não sou um orador. Mas por que as pessoas se sentariam e ouviriam dessa maneira? Por que fariam isso? Elas não vêm para ouvir uma pessoa como eu, mas estão vindo porque há algo nisso, atraindo um povo a isso. Estão vendo? Há algo nisso que as está atraindo. Como minha esposa se punha de pé aqui na plataforma e cantava quando eu comecei, eles vêm do leste e oeste, eles vêm da terra longínqua, festejar com o rei, cear como convidados seus. Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua face santa, brilhando com luz divina. Benditos participantes de sua graça, para, como gemas em sua coroa, brilharem. Que vocês sempre tenham isso em mente, ser uma pedra preciosa na coroa de Jesus Cristo. Paulo disse à igreja, vós sois as joias, pedras preciosas da sua coroa. Nós queremos ser as pedras preciosas da coroa de Jesus Cristo. Não queremos nunca pôr um homem nisto. Esqueçam-se de qualquer coisa a meu respeito. Eu sou seu irmão, um pecador salvo pela graça, indigno de viver. Essa é exatamente a verdade. Não estou dizendo isso para ser humilde. São fatos. Não há nada em mim, nenhuma coisa boa, de modo nenhum. Todavia, a graça de Deus permitiu que meus olhos pobres e obscurecidos olhassem além da cortina do tempo e vissem aquelas coisas além, e eu retornasse. Quando era garotinho, eu amava as pessoas. Sempre queria que alguém me amasse e conversasse comigo. Ninguém o fazia por causa do nome da família. Ninguém conversava comigo. Mas quando me rendi a Deus, então, nossa família, os antecedentes sendo irlandeses, eu pensava, talvez, todos eram católicos, e talvez fosse a resposta. Fui lá, e ele era de certa maneira. Eu fui à primeira igreja batista, e ele era de outra maneira. Eu disse, Senhor, tem de haver algum caminho que seja verdade. E algo disse, é a palavra. Tenho me conservado com essa palavra. Veja cada visão em todo lugar. No dia em que assentei aquela pedra fundamental ali e coloquei isso ali, eu escrevi ali o que ele me mostrou aquela manhã numa visão. Inces a tempo e fora de tempo. Repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si juntamente, como doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e serão desviados da verdade as fábulas. E tenho visto essas duas árvores, junto às quais eu estive, fazerem essa mesmíssima coisa. Isso mesmo. E aí estamos. E isso é verdade. E agora, você não irá. Lembre-se. Permita-me exortá-lo novamente. Não diga obrigado a ninguém, de modo algum. Não diga, pense que de algum ministro ou alguém, algum homem mortal, que haja algo de bom nele, porque não há. Não me importa quem seja ele. Não há nada de bom em homem algum. Isso mesmo. Se houvesse uma porção de trombetas aqui e uma delas tivesse de tocar certa música, é o homem. Essas trombetas são perfeitamente mudas. É o indivíduo que pode tocar a trombeta que sabe o que vai fazer, que pega a trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isso. O som vem de uma inteligência por trás dela. Isso mesmo. De modo que todas as trombetas são iguais. Todos os homens são iguais. Todos os cristãos são iguais. Não há grandes homens entre nós. Nós não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais na mesma categoria. Não somos grandes. Um não torna alguém maior que o outro em nada que fizer. Não, Senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que somente ter uma vida em comunhão, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Todos entendem isso agora? Amém! Amem-no de todo o coração. Vocês amam? Eu o amo. Eu o amarei. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Louvado seja Deus. Todos estão entendendo bem? Todos creem? Lembram-se de quando eu comecei? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele revelou a vocês sua misericórdia, sua bondade? Amém. Somente recordem, amem-no de todo o coração. Volto para casa agora. Estarei aqui de volta, querendo o Senhor, por volta do início de junho. Talvez, se o Senhor colocar em meu coração, talvez em alguma ocasião, no começo deste verão, como junho ou por volta disso, talvez no começo do outono, se o Senhor tardar. Eu gostaria de voltar e marcar outras 7 noites para as 7 últimas trombetas. Vocês gostariam disso? Gostariam? Vocês orarão por mim para que Deus me ajude? Muito bem. Até que me encontre com vocês novamente, lembrem-se deste corinho que gostamos. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora, quero que vocês inclinem a cabeça. Quero orar por vocês antes que o pastor despeça. Quero orar por vocês. Nosso Pai Celestial, que o povo, Senhor, entenda, porque eu tenho certeza, há alguns que não entendem, mas, Pai, que eles conheçam o objetivo e que entendam, Pai, que é a Tua graça para com eles que estas coisas são reveladas. E quero Te conhecer, Senhor, pelo conhecimento de entender estas coisas que Tu nos revelaste. E rogo por cada um que está aqui, cada um que compareceu às reuniões. Se houver alguns que não creem, que eles, Senhor, se tornem crentes. Rogo por todos que ouvirão as mensagens por fita, e se isto cair, o que cairá, sem dúvida, nos lares e lugares de muitos incrédulos que irão discordar, mas, Pai, rogo por cada um deles que antes de dizer qualquer palavra blasfema, que possa primeiro se sentar e examinar as Escrituras pelo que tem sido dito, e então dizer-te que verdadeiramente é sincero e quer saber se isto é verdade ou não. E rogo por eles, Pai. E rogo por estes que ficaram em pé ao longo destas paredes, que ficaram em pé do lado de fora, que ficaram em seus carros, pelas criancinhas e por todos que estiveram presentes. E todos eles, Senhor, rogo por eles. E rogo que minhas orações sejam respondidas, que Tu os abençoes. Primeiro, Senhor, dá a cada um a vida eterna. Rogo que não haja nenhum deles perdido, nenhum. E agora, Pai, não sabemos quando será este grande evento, mas quando vemos estes sinais aparecendo e acontecimentos escriturísticos, isto anima nosso coração sobremaneira. E rogo, Deus Pai, que Tu nos ajudes. Rogo que ajudes nosso querido pastor, irmão Neville. Faze-o, Senhor, cheio de graça e cheio de poder e com entendimento para que possa tomar este alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Senhor, rogo que mantenhas a enfermidade longe de nós. Seja, pois, que quando as pessoas ficarem enfermas, que se lembrem de que o presente e todo o suficiente sangue do Senhor Jesus encontra-se no altar para fazer expiação. E rogo que sejam curadas imediatamente. E rogo que Tu mantenhas o poder de Satanás para desanimá-las longe delas, ou tentar fazer com que formem seitas, ou simplesmente mantenhas longe todos os poderes do inimigo, Senhor. Santifica-nos a Tua palavra. Concede, Senhor. Então, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a desvanecer, Senhor. Sei que meus dias não podem ser muitos mais. E rogo que me ajudes para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto, e sincero, para que possa levar a mensagem tão longe quanto me está ordenado levar. E quando chegar a hora em que eu tenha de descansar, e desça ao rio, e as ondas comecem a chegar. Ó Deus, que eu possa passar esta velha espada a algum outro que seja honesto com ela, Senhor. Eleve a verdade. Concede, Senhor. E até então, ajuda-me a ser forte e saudável e corajoso. Ajuda a minha igreja. Abençoa-nos juntamente, Senhor. Nós somos Teus. Sentimos agora que Teu Espírito está entre nós. Cremos que Tu responderás nossas orações, porque nos encomendamos a Ti com a Tua palavra para serviço pelo resto de nossos dias sobre esta terra. Em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso amado Salvador, para a Sua glória. Amém. Deus os abençoe. O amo de todo o coração. Porque Ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neto. O sétimo selo continua. O irmão Branham originalmente não liberou o conteúdo dos parágrafos 261 a 374. Em contrapartida, continuou na segunda-feira, 25 de março de 1963, com os parágrafos 377 a 414, como o encerramento autorizado da fita, o sétimo selo, a ser distribuída naquela ocasião.
You have just finished hearing the original seventh seal, as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25th, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original seventh seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963.
Será uma boa coisa que ele não saiba nada a respeito, porque se soubesse, então ele o personificaria. Essa é sua maneira ardilosa de fazer coisas. Portanto, Deus tornou isso tão oculto para o mundo inteiro, até mesmo para o céu, que não há como entendê-lo, somente à medida que Deus revelar ele próprio. Agora, quero que note esta noite que no sexto selo houve um propósito tríplice do sexto selo. Houve um propósito tríplice dos cavaleiros. Houve um propósito tríplice em todas estas coisas. Isso nos traz de volta a um três e um sete novamente. Veja, sete selos, sete taças e assim por diante. Agora, em 3 e 7 são os números de Deus em sua matemática de revelar a sua palavra. Agora, nota-se quanto aos cavaleiros, agora que houve três cavalos que saíram. Um deles foi branco, um foi vermelho, um foi preto. E então, no quarto cavalo, ora, todos estavam mesclados nesse. Veja, um propósito tríplice. Agora, Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa quando enviou seu leão, o qual era a sua palavra, para combater o anticristo. Então, verificamos que ele enviou o boi durante o tempo do período da tribulação, o animal sacrificial. E neste período de tribulação, isso era tudo que o povo podia fazer. Era só trabalhar como escravo e se oferecer como sacrifício. Então, verificamos na era seguinte, que foi a era dos reformadores. Deus mandou a sabedoria de um homem, uma cabeça à semelhança de homem no animal, que foi o poder que saiu nos reformadores. Agora, você notou? Não é de se surpreender que as pessoas destes dias ainda vivam do remanescente, de como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver isso. Elas enxergam da maneira que os seminários têm ensinado. Essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos, isso já passou. Agora estamos na era da águia, a revelação a ser revelada, a coisa inteira. Agora, compare isto com Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7. E veremos aqui nesta revelação, as revelações aqui, 10, 1 a 7, que nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo, era para se cumprirem todos os mistérios de Deus. Agora, nós verificamos também, quanto a isto, que o sexto selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora, aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que a Virgem Adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem ou de alguma outra maneira que foram cegadas por estes falsos profetas. E elas não tiveram oportunidade e ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. Note isso, outro tempo de purificação que é para Israel quando se reúne. Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144 mil selecionados e eles serão purificados também. Deus está purificando Israel. Note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificadas. Está vendo o que é isto? A terra está se renovando, sendo purificada, aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando e veja, Tudo o que tem alguma sujeira em si há de ser purificado durante o sexto selo. Agora, você nota? A abertura deste sétimo selo também está em mistério tríplice. Este eu tenho, vou falar e falei que é o mistério dos sete trovões. Os sete trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isso? Sabe, quando comparamos a Escritura aqui com Mateus 24, com os seis selos, o sétimo selo foi omitido. Porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Anjos não conhecem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Porém, haverá sete vozes destes trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Deste modo, eu creio, para nós que, se não conhecemos isso, isto não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs. Aqui, agora, nós verificamos que o sexto selo foi aberto para nós. Nós o vemos. E sabemos que este sétimo selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Agora, houve alguma razão para que Deus deixasse estas sete vozes soarem como trovão? Porque tem de vir, veja, para o... Nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele sétimo selo. Mas, veja, é um mistério oculto. Ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse. Ninguém saberia da sua vida. Eles também não saberiam acerca deste mistério dos sete trovões. Portanto, veja, estão interligados. Desse tanto, nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Mas isto não está revelado. Mas sentado em meu cômodo, e ouvi isto, ou não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até estes sete trovões. Agora, é até aí onde podemos chegar, aí mesmo. E agora, espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo, e o amem a vida toda e o sirvam, e Deus cuidará do resto. Agora, nós temos, na conclusão aqui, agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos seis selos que foram selados e entendemos e sabemos aqui que o sétimo selo não é para ser dado a conhecer ao público. Agora, a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe. Ele disse ali, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Em Mateus 24, ali onde lhe fizeram essa pergunta. Ele chegou até aí. Ele falou acerca de Israel ser reunido como nação, no versículo 31, de Mateus 24, 31. Mas então ele começou a falar em parábolas. Veja. Então você vê o... Aprendei esta parábola da figueira. Quando a virdes brotando seus renovos, ora, sabeis que a primavera está perto. Então, quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. Mas, note, ele omitiu a revelação deste sétimo selo. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja. Deste modo, vemos que ele é um completo mistério, portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. E agora, se esta fita vier a cair na mão de algumas pessoas, em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus, porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Isso soou como trovão, mas ele, sabendo disso, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo, espiritual, o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é. É a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Porque antes mesmo que entrássemos nisto e eu partisse para o oeste, o Senhor me mostrou uma visão certo dia, por volta das 10 horas certa manhã. E vim e a expliquei aqui que eu a tinha tido. Não sabia o que era. Era uma constelação de 7 anjos. Nós nos lembraremos disso. Vocês ouvirão isso na fita chamada Que Horas São, Senhor? Bem, agora isso é exatamente o que vocês estão vendo agora. Os 7 anjos, eu estava no oeste. Vocês se lembram, os pequeninos mensageiros, eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros, um pouquinho maiores, elas foram para o leste. E então olhei, estavam comigo o tempo todo. Isso foi aquela primeira e segunda puxada. Agora, a terceira veio do oeste, movendo-se rapidamente à frente com grande e incrível velocidade. E eles me levantaram. Isso estava voltando para o leste com o mistério destes 7 selos. Exatamente como foi dito no sonho de Junior Jackson, que o Senhor me permitiu interpretar para ele lá. No interior daquela pirâmide havia pedra branca sobre a qual nada estava escrito. Essa é a razão porque eu tive de ir para o oeste, para me pôr em contato com a mensagem destes anjos, para voltar aqui para revelá-la à igreja. Lembrem-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. É exatamente isso. Outra coisa, quero que note o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita Que Oração, Senhor, você notará que um anjo era muito notável para mim. Os demais simplesmente pareciam normais, mas este anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. E lembre-se, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca sobre a qual nada estava escrito. E os anjos me levaram para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus dados a conhecer somente a eles. E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos que se encontram dentro da pirâmide. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último, ou o 7º anjo, se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembra-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e as grandes asas agudas, e como ele voou direto até mim. Agora, esse é este 7º selo. Ainda é uma coisa notável. E estamos, não sabemos o que isto é até agora, porque não foi permitido ser aberto. Mas agora, cada um de vocês no encontro notou isso, que foi um encontro extraordinário. Todos pareciam estar em suspense, e todos de pé aqui em volta, a 1, 2 horas da tarde, esperando abrirem as portas e chegar aqui na frente. De pé em volta das paredes, pernas com cãibra e tudo mais. Que foi isso? Foi o Espírito Santo fazendo descer estes mensageiros, e eles estiveram revelando isto para nós. E então note como se encaixou com a palavra, exatamente. E então, para fazê-los cientes que isto é verdade, ele o predisse cerca de 2 meses agora ou mais, antes que acontecesse, que quando fui para o oeste, não sabendo disso, voltei aqui com a interpretação conforme ele a entregou. Agora lembre-se, na visão, ele nunca me disse nada na visão quando me levou. Eu estava assustado, temendo que fosse morrer, ser morto numa explosão. Veja, eles não podiam fazê-lo. A interpretação veio exatamente quando precisei dela, que foi no cômodo, e eu a anunciei exatamente como ele a deu. Agora vejam, amigos, as visões não falham. Elas são sempre perfeitas. São exatamente verdade. Agora, a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja e tudo encaixam-se. Assim, eu poderia verdadeiramente dizer que, de todo o meu entendimento, e conforme a palavra de Deus e a visão e a revelação, a interpretação disso é assim, diz o Senhor. Agora que o Senhor abençoe a todos individualmente, muito ricamente. Enquanto nos pomos de pé agora e cantamos este belo corinho da igreja, Deus os abençoe a cada um. Amém. Deus os abençoe. Eu o amo de todo o coração. Porque Ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neville.